Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Esporte Clube. Eu sou o Igor e hoje não vou apresentar com meu irmão David Jones, hoje vai ser com esses caras aqui. E aí, Matheusão, tudo queridão. Bom? E aí, Panqueque?
E aí, irmão?
Beleza? E hoje nós vamos conversar com o Mano Mano, né?
Mano.
Que é do Estádio 97 aí, fazendo sucesso fudido. Já falou que o primeiro comentário ali já foi que o Estádio 97 é o melhor programa de futebol do Brasil. Eu discordo, acho que é o segundo melhor. Justo. Obrigado por vir aí, cara, de verdade.
Pô, que agradeço. Valeu, Igão. Valeu, rapaziada. Satisfação total estar participando aqui da resenha contigo aí, com legal, vocês também. Legal. Tamo junto, é nóis.
Legal. Bom, tem uma figurinha hoje, não tem, Janzão? Tá com a figurinha pra nós aí. Caralho. Essa tatu existe mesmo?
Existe, mano. Já tá desatualizada aqui, porque já tem mais uma no antebraço aqui.
É.
E vou terminar agora o fechamento, agora em junho também.
Pô, mas ficou maneiro ali os Mentex, olha lá, o sorrisão brancão.
Tá. Tô boneco, hein?
Tô boneco.
Parecendo o Arthur do Big Brother, mano. Da hora, mano.
Bom, pra você resgatar essa figurinha aí, é totalmente de graça, só precisa ter um perfil na plataforma e entrar em nv99.com.br/resgatar e usar o código Coringão. Tá bom? É, essa figurinha só fica disponível pra você resgatar pelas próximas 24 horas. Depois você não pode mais resgatar e ela só vai existir no teu perfil pra você adorná-lo e deixá-lo bonito lá. Então eu recomendo que você resgate, porque em breve a gente vai ter umas interações legais com o perfil. E é bom você completar também a tua coleção, beleza? Então, nv99.com.br/resgatar e o código é Coringão. Tá bom? Se quiser mandar mensagem pra gente ler aqui no final também, fica à vontade. É só entrar em nv99.com.br/flowsportclube e o link, ou o link que tá fixado aqui, que o Janzão vai fixar ali. Certo, Janzão? Já tá? O Janzão é pica, ele faz o bagulho, quando tu vai ver, já tá feito.
E é o único Corinthians da mesa, né? O único Corinthians do programa, né?
Então, hoje o mano veio reforçar essa porra aí, né?
É nóis, mano.
Ficou feliz com o resultado de ontem, cara?
É, pra falar a verdade, o resultado foi melhor que o rendimento, né? O segundo tempo, quando eles tomou um amasso ali também, porra, o time entrou em parafuso, mas conseguiu segurar bem o empate na
Bomboneira. Foi lá, né?
Foi na Bomboneira.
Puta que pariu. Lá teve VAR?
Não tem. Na primeira fase da Libertadores, então, agora não tá rolando, né?
Mas aí não teve VAR e isso ajudou os caras? Como sempre, imagino.
Pra falar a verdade, cara, teve um lance ali, um enrosco, que o Cantillo foi expulso, né? E poderia ter mandado um do Boca também pro chuveiro. O Benedetto é folgado pra cacete, enfim. Mas, pô, na Bomboneira, mano, o árbitro não é trouxa, mano. Sem contar que já teve histórico aí recente aí também lá na Bolívia. Os caras dando presentinho pra árbitro, tá ligado? Uma paricamisa.
Não, ano passado o Atlético e o Boca, o pau quebrou lá também. E teve problema com o VAR, então foi, como é bom, tá devendo, né?
Exatamente.
Mas a gente conversou com a Nadine ontem, não foi?
Anteontem.
E ela falou que esse lance do presentinho aí pro árbitro, na verdade, é um bagulho comum, inclusive, no Brasil. Os árbitros recebem os presentinhos, assim, uma bolsa, uma camisa do time, o caralho, não sei o que. É normal essa porra.
Ah, mas é tipo pra porra, né, mano?
Eu achei, assim, ela me falar que era normal esse corriqueiro, pra mim foi um choque, na verdade. Eu não sabia dessa porra. Não,
depende do presentinho que os árbitros ganham.
Vai, né? Se for uma mala, é foda.
Depende do que tem na mala, né?
Esse que é o presentinho que é o problema.
Mas é que tá, no jogo da Bolívia, irmão, o cara meteu um pênalti louco lá pro Boca, tá ligado? Bizarro. Inventou um pênalti.
Essa foi foda mesmo.
E aí chega lá, por exemplo, no vestiário, a polícia entra lá, uma pá de camisa, tá ligado? Bolsa,
não, porra fora toda. Fora que a gente não sabe o que tá embaixo das camisas, o caralho. Exato, porque né? Ali é tudo... É uma terra sem lei, ninguém
depois
tá sabendo.
Depois do Amarília, né?
Porra, nem fala, né? Teve também o Baldaquino com o Palmeiras também. O Boca tem um histórico longo aí de favorecimento, né?
É foda.
Como é bom.
É, né? Porque os caras... Assim, fazer o quê, né? A superioridade brasileira na Libertadores, ela é clara. Tem sido clara ao longo dos últimos anos aí.
Incomoda, né?
Incomoda, é. Né? Alguém tem que fazer alguma coisa, meu irmão. Se não dá pra ganhar...
Não, e assim, quem tá chegando é o rival do Boca, né? É o River que tá chegando nas finais. O Boca, quando chegou, perdeu pro River. Então, assim, o Boca tá literalmente engasgado, né?
É. E, porra, mas tu curtiu o jogo? Assim, do jeito que rolou lá, tu acha que o empate foi maneiro?
Foi bom, cara. Foi bom, porque o Boca, se ele tivesse vencido, ele jogaria a última partida aí, dependendo de si próprio, pra poder ser o líder da chave. E agora o Corinthians segurando esse empate na Argentina, ainda mais o Corinthians empatou os dois jogos aí fora de casa contra os concorrentes diretos ali, o Cali e o Boca, vencendo na arena. O Corinthians ele joga a última partida contra o time boliviano aí dependendo de si, e possivelmente vai golear. E aí o Corinthians vai sair como líder do grupo, e aí teoricamente vai pegar um adversário mais fraco aí na segunda fase, né, nas oitavas
e
agora.
E pra quem começou no grupo sofrendo, né, acabou porra, que mano. Tá bem mais tranquilo do que imaginado.
Assim. Conseguiu perder, né, cara, pra aquele catado do Always Ready lá, cê é louco, mano. Nossa, se montar esse time aqui, mano, ó, puser nós aqui mais cinco, mano, ganha dos caras, mesmo na altitude, mano, os caras são horrorosos, mano. Os caras jogam porra nenhuma.
Foi o que o Farido falou do Globo contra o Inter, falou, se a gente jogar, a gente empata com os caras, pelo menos.
O Globo foi foda mesmo, realmente. Pô, mas o... Tem quanto tempo aí, Jean? Porque o Flamengo... Ih, cara, não é. É que a gente faz uma cronometragem de quanto tempo demora pra falar do Flamengo.
É.
Entendeu? Não. É, o Mengão meteu 3-0, né? Ah. E passou aí como líder mesmo. Já
mas tá hoje tem uma união Flarintians aqui na mesa, né? Tô sentindo aqui.
Ah, sim. Porra,
tamo junto. Só facilita o Flamengo, né, porra? Essa união é muito boa.
Não, não mete essa, não. Inclusive, eu sou grato ao Cássio. Até hoje, você pra todo sempre, cara.
Aquela cabeçada que ele catou do Edenilson, né?
Meu Deus do céu, cara. Nossa. Cássio. Obrigado, cara. Você é foda.
Porra, mano. Vocês conseguiram a façanha de perder o último jogo pro São Paulo, no Morumbi, que não brigava por mais nada, mano.
Essa foi foda mesmo. Mano,
você é louco. Respeito Tricas, porra.
É mesmo, ó. Você gostou desse rótulo aí, mano?
Não, né? Mas vou abraçar, né?
Já aceitou, pô.
Ah, já teve rótulo muito pior, né, mano?
Então, é que acima dos 30 é Bambi, abaixo dos 30 é Trica, né?
Tricas pegou agora e já era, né, velho?
Não, maneiro que o Tricas fica... Agora ele aceitou, mas no começo ele ficava puto. Tricas é o caralho.
Não tem jeito. Eu tô sentindo aí, domingo vai rolar uma parada maneira aí. Tô sentindo aí.
Mais um fumo. Mano, acho que tem... Quantos jogos lá? Uns 15 já, não tem na arena?
Tem.
Acho que é 10 vitórias do Corinthians e 5 empates, mano.
Pô, o Cicinho cravou que é 2-0 São Paulo líder.
Aonde, velho? Mano, ó. É o maior cocô do mundo, velho. 40 quilômetros de cocô, do Morumbi até Itaquera, velho. Os caras vão tudo borrado pra lá, irmão. Não tem jeito, mano. Lá vocês não acham nada, não.
Mas tio. O jogo, assim, São Paulo e Corinthians lá na arena, que mais me deu raiva foi aquela final do Paulista, Wagner, gol do Wagner Love, mano. Você tá louco.
Não, e o lançamento de Sornosa, velho. Você é um morto.
Nossa,
o Wagner vale. Love é uma máquina mortífera, cara. Eu gosto muito dele.
Sim.
Né? Não, joga muito, pô.
É, e também deu muita alegria pra quem não é corintiano quando ele fez aqueles gols no Mengão lá que eliminou os caras, né?
Ah. Mas você é louco, mano. Eu lembro daquele jogo, eu tava em Nova York ainda, eu tava vendo o jogo num bar. Mano, no final do jogo, o Chicão meteu uma falta na gaveta, o Bruno catou, mano. Lembra desse lance?
Não.
Foi na gaveta, mano. Se o Corinthians faz o gol ali, o Corinthians passava.
Nossa, caralho. O Chicão também tava... E até era justamente naquela época que o Chicão tava acertando tudo, velho. Sim, tava muito bem, muito bem. E o Bruno também tava muito bem pegando tudo.
Pô, mas assim, por que que tu é humano?
É porque, tem a ver, mano, com o Corinthians? Né? Também, cara, porque... Logo quando eu entrei na rádio, eu era ouvinte, né?
E não, gente... essa história é maluca. É
maluca pra caralho.
Pô, eu tô ligado, mas vai lá, conta, desculpa.
Não, imagina, porque eu falava muita gíria. E eu participava frequentemente, eu e meu irmão, a gente ligava direto no programa e conhecia os caras, enfim, batia um papo ali, e eu falava muita gíria, então o pessoal falava, ah, o mano da Vila Maria, aí o mano da Vila Maria, e aí ficou. E aí depois, posteriormente, quando eu entrei no programa, o pessoal já meio que me conhecia por mano e acabou ficando e tá até hoje, cara.
Isso é muito, assim, você era um ouvinte do programa, e isso é o que eu sei, tá? Então você me corrige. Sim. Aí um dia você tava lá e eles chamaram pra participar do programa... Gostaram de tu e tu ficou? Foi isso que aconteceu?
Então, cara, o Estádio 97 é um programa que tá no ar desde 99. E aí, em 2000, o programa passou por uma reformulação. Alguns integrantes aí das antigas ali acabaram saindo pra ir pra uma outra rádio. E o programa tava meio que naquela, assim, tipo, teve um desfalque de alguns integrantes. E aí o programa tava, tipo, colocando músicas, coisas que não acontecia durante a programação, enfim. E como eu já ouvia desde 99, eu já conhecia tanto os caras que saíram quanto os caras que ficaram. E aí, em determinado momento, o Sombra, que é o coordenador da rádio até hoje, ele falou, pô, mano, você não quer vir fazer um dia aí? Porque os caras estavam chamando ouvintes pra participar, porque como apareceu essa lacuna, né, tipo, de uma hora pra outra os integrantes acabaram saindo, boa parte deles, praticamente metade, e aí eu fui, cara, eu fui um dia, Aí passou mais uma semana, ele chegou e me chamou de novo, falou, pô, você não quer voltar a fazer novamente aí mais uma vez, uma participação? Falei, ah, bacana, vou, não tô falando porra nenhuma. Tava em casa, irmão, fechando gomo de balão na garagem, mano. Fazia nada. 18 anos, velho.
Balão, balão mesmo?
Balão, mano, balão. É que hoje é proibido aí, não soltem balões aí. Pô,
meu pai se amarrava em fazer balão também.
Então, mano, antigamente era mais comum, né? Mas hoje tem esse problema todo aí com aeroportos, enfim, balão caindo.
Eu lembro de um menorzão, tinha, sei lá, 6 anos, menorzão. Uhum. Aí meu pai gostava de fazer o balão e tal. Aí pra encher o balão, ele usava lá um maçarico, sim, não sei o quê. Cara, quente, o maçarico explodiu.
Caraca,
alguma nossa coisa ali explodiu, eu não lembro, eu era muito menorzinho. Mas alguma coisa explodiu, eu tava perto, queimou a minha cara. Veio uma bola de fogo na minha cara que eu fiquei sem sobrancelha.
Caraca, velho.
Caralho.
Eu fiquei, caralho.
Viu porque não pode balão?
Não, porque é perigoso, né?
Não é só onde cai, né? É pra quem enche também a parada, né?
É, então, aí tipo, terminou a minha segunda participação ali dentro do estúdio, né? Participando ali com o pessoal. Aí ele falou, porra, vem aqui na minha sala, deixa eu trocar uma ideia contigo. Eu falei, puta, já fiz merda, né, cara? Aí desci lá, mano. Aí ele falou, pô, você não tá afim de participar efetivamente do programa como integrante? Eu falei, porra, eu... Falei, nunca trabalhei com rádio. Ele falou, não, a pergunta é se você quer participar. Se você trabalhou com rádio ou não, eu sei que não.
Isso então, é 18 anos.
Com 18 anos, cara.
Caralho.
E aí eu tô até hoje, cara. Desde 2000. Tô há 22 caralho anos no programa.
Caralho. Porra.
Tempo pra caralho, mano.
Tempo nossa pra caralho mesmo.
Então você nunca pensou em trabalhar com futebol, nada disso? Tentou jogar bola, nada?
Então, eu cheguei a jogar. Eu joguei um tempo aí na Portuguesa também, brincando ali também, nas categorias de base e tudo mais. Mas até pelo período que começava o treinamento e a hora que eu saía da escola, ficava incompatível. Eu chegava sempre uma meia hora atrasado. E como eu era goleiro, o treino de goleiro sempre começa antes, tá ligado? Aí tipo, é aquecimento, enfim. E aí, como eu chegava atrasado, eu sempre ficava pra depois ainda ter que correr sozinho no Areião. Aí, que hoje acho que nem existe mais ali no Canindé o Areião. E aí eu tinha que ficar correndo ali sozinho no Areião. E aí eu falei, porra, mano, não quero isso pra mim não, mano. Aí o cara falou, você vai ter que optar pela escola ou pelo
futebol.
Pelo futebol aqui, categoria de base, não era nem profissional. Eu falei, mano, se eu falar pra minha mãe que eu vou sair da escola,
sem
irmão...
Sem certeza nenhuma.
Mano, ela me esquarteja e me põe numa mala, tá ligado? Tipo, falei, não, deixa quieto essa fita aí. Aí eu continuei na escola e saí do futebol. Mas futebol apareceu na minha vida assim por acaso. Eu sempre gostei, torcedor de arquibancada, de organizada, a porra toda. Mas aí caiu de paraquedas, tá ligado? Tipo, e aí eu tô até hoje, mano.
Caraca.
Os caras contratando aí TV, rádio, a porra toda. Falei, porra, beleza, vamos aí.
Verdade, né? Verdade. Né? Tu acabou seguindo bem já por alguns lugares, né, cara?
Sim.
É verdade. Pô, mas como é que pode o... Tu tem irmão gêmeo,
tenho,
né? Que é São Paulino.
Sim.
Pai e mãe São Paulino, pelo que eu fiquei sabendo.
Também. Minha família toda
então
é trica.
Então o errado é você. É.
Sim, praticamente.
Entendi. Ou certo, né? Tem
errado, pô.
Então, cara, se eu faço isso em casa, meu pai me deserda, pô.
Mas é verdade, ó. O pai, velho, o pai, ele tem que fazer o filho torcer pelo time que, lógico, ele torce. Pô. Meu pai não fez, ainda bem, mano. Mas a minha rua, cara, sempre foi lotada de corintiano. Eu era um cara que ficava o dia inteiro na rua, não parava em casa. E eu tinha uma tia também que era corintiana, que morava do lado da minha casa. E ela me falou uma vez, eu era pivete, ela falou, pô, ó, se você torcer pro Corinthians aí, vou te dar uma camisa. Eu falei, pô, beleza então. E aí, porra, convivo com a molecada ali com 7, 8 anos ali. Eu falei, beleza, eu sou corintiano também. Aí cheguei em casa e falei, eu sou corintiano, já arrumei mó pau em casa, tá ligado? E... Mas aí, tipo, meu pai foi de boa, tá ligado? Não embaçou também... Aí até pra zoar meus irmãos, o cara aí já rolava uma rivalidade ali, já tinha uns PM separando, né, com corda. Mas aí ficou, mano. E aí, desde então, Corinthians até morrer, mano.
Tu tem filho?
Não.
Mas se tiver, vai ser Corinthians.
Vai ser Corinthians, é louco.
Porra, eu tenho duas filhas, cara, e eu sou Flamengo.
Tá vivendo um período de problemas.
Cara, assim, eu tô com uma certa dificuldade de fazer elas gostarem de futebol.
É mesmo? Por quê?
Porra, porque, sei lá, não faz parte da vida delas essa porra. O contato que elas têm com futebol é quando eu tô assistindo só.
É mesmo?
É.
Ah, hoje isso... rede social pra caralho, né? Fica fazendo o quê? Joga YouTube?
Elas ficam jogando Roblox e vendo vídeo de meme. No...
Então, mas criança tem fome, não tem?
Tem.
Você associa, por exemplo, fala, ó, só vai começar a gritar, é Flamengo. Vamos cantar o hino. Você vai condicionando, caralho, tá ligado?
Eu gostei dessa.
Essa é a tese, mano.
Eu contei pra eles aqui outro dia, no nosso programa que é o Vaz, que tem um amigo meu que torce pro Inter e a esposa dele torce pro Grêmio. E aí ele falou que toda vez que a criança chorava, aí ele começava a cantar o hino do Inter, pra associar uma coisa ruim. Aí quando parava de chorar, ele cantava o hino do chorando o Grêmio, aí não chorando o Inter, pra associar a coisa boa. Ele falou, cara, vamos ver. Daqui a uns meses eu te conto o que deu certo ou não.
Ué, eu já vi história de vagabundo, por exemplo. O cara torce pro Flamengo, e ele, quando chegava com a mamadeira, não era mamadeira, era Flamengo. Ó, toma aqui um Flamengo.
Então, mas, ó, você vai associando coisas boas, cara, pra criança entender. Aí é mais... teoricamente fácil você moldar, tá ligado? Porque se você deixar, por exemplo, essa molecada, mano, tipo, ah, mano, não vai torcer pro meu time. Esses moleques, se ele liga a TV, mano, tá passando Champions League. É. Tá ligado? E se ele gostar de futebol, ele não vai assistir o futebol brasileiro, porque é uma merda. O nível técnico é bem abaixo, mano. Então o cara, ah, torce pro Real Madrid.
Ele tem que primeiro torcer pro time sem ver. Depois ele começa a ver e beleza.
É igual a Coreia do Norte, irmão. Coreia do Norte, os caras não sabem que existe o Messi. Os caras não tá ligado quem é o Cristiano Ronaldo. Pra ele lá, o craque é o Jun Shinkong.
Ah, né, é isso.
Você quer habituar o moleque naquela realidade que você quer que ele cresça, tá ligado?
Você vai fazer um mundinho, né?
É lógico, mano.
Cercando a cabeça do moleque, mano,
né? Aquele mundinho, quadradinho.
Roupa de sair, só do Flamengo.
Eu tô devendo, vou ter que comprar o uniforme do Flamengo.
Roupa chique, né? Roupa de festa.
Então, assim, e ela assim...
Vamos roupa, pra festa, igual ele
roupa
fala,
roupa do
né?
Flamengo, elas vêm usando direto, diário. É. Diário, roupa do Flamengo, essas paradas assim, pra mim é diário. Cara, mas assim, tu tá feliz com o trabalho do Vitor, cara?
Eu tô, cara, sabe por quê? O Corinthians ele vem de uma sequência aí de uns 6, 7 técnicos aí que eram bem aquém do que a torcida espera. Técnicos retranqueiros, técnicos sem personalidade, técnicos aí que metiam 1-0, sentava no resultado e chamava o adversário pra cima. O Portuga lá, ele tem seus erros, mas o maior erro, por exemplo, quem cometeu foi a diretoria. Contrataram o cara depois do Campeonato Paulista, praticamente. Sabe, o cara não teve tempo pra conhecer o time numa pré-temporada, não teve tempo pra realmente ali fazer as cagadas que ele precisava fazer. É no começo do Campeonato Paulista, quando você pega aquele monte de adversário fraco. Então ele tá tendo que conhecer o elenco com os campeonatos acontecendo, tá ligado?
E tipo, que o Silvinho já tinha balançado no final do ano, né? Então poderia ter tirado o Silvinho ano passado,
exato, por exemplo. Cara, porque o Silvinho é horroroso, mano. O Silvinho é horroroso. Aí falam, ah, mas você pega demais o pé do Silvinho. Cara, é um maluco que ele nasceu dentro do Corinthians, ele sabe como é que funciona, mano. Ele não conseguiu extrair nada do time, nada. O Lázaro, que foi o substituto dele até a chegada do Vitor Pereira, ele conseguiu em 5 jogos fazer o que o Silvinho não conseguiu em 8 meses, cara. Em 8 meses. O Silvinho era muito limitado, ele punha alguns jogadores aí fora de posição. Um jogador que é de marcação, ele punha pra criar. Um jogador que, teoricamente, era mais atacante, ele recuava. Então, cara, ele matava o time.
Professor Pardal total.
Total, mano. Vitor Pereira dá umas rameladas dessa daí também de vez em quando, mas ele tem crédito, porque a torcida tá vendo que ele
mas
tem
uma... Mas parece que ele tava testando também, né? Tipo, no começo ele tava mais conhecendo os caras, tipo, igual ele percebeu que não dá pra jogar com os 3 no meio de campo se ele não tivesse 2 volantes, né? Até ele perceber isso foi...
Ontem ele também fez uma cagada, por exemplo, ele meteu o Piton na direita, tá ligado? Tipo, até tentar isso, como ele já tentou num jogo recente, o Piton até foi bem, foi contra o Cali na arena, que o Fagner se machucou, o Piton teve que jogar de lateral e o Piton acabou indo bem. Mas, cara, você mata o moleque, mano. Porque o moleque é lateral esquerdo jogando na direita, quando ele precisa dar um drible pra linha de fundo, tem que usar o pé direito, que não é o bom, mano.
Na hora de marcar, o cara puxa pra fora e fodeu também.
Já mata o cara na marcação também. Então, ele faz umas cagadinhas de vez em quando, mas ele criou um perfil pro Corinthians que a torcida não via há muito tempo. Esse bagulho de marcação alta, perdeu a bola... Perde, pressiona pra tentar recuperar.
Achou o Fábio Santos com 3 zagueiros, né?
Eu tenho a impressão que ele sabe lidar com o time mais velho também.
Né? Também.
Ele sabe posicionar os caras de forma que...
Levar a conversa mesmo, né?
Que o cara tanque jogar, entendeu? Mesmo sendo mais velho e tudo mais.
O Fábio Santos, por exemplo, que eu ia falar isso. Ele tá de lateral, muito cansado, né? Não consegue subir e voltar mais. Mas achou ele de terceiro zagueiro, por exemplo. Conseguiu jogar nessa formação com 3 zagueiros e tá jogando bem, entregando. E pênalti ele tá batendo, então...
Sim.
Eu acho que o elenco também acho que tá mais seguro, né? Com o Vitor Pereira do que tava com o Silvinho, né? Porque, porra, era a pau da torcida o tempo inteiro o Silvinho, né? Acho que até o elenco sente isso, você não acha?
Ah, com certeza. Porque o jogador, mano, por mais experiente que ele possa ser, quando o bagulho começa a ficar doido ali... Tipo, dentro de campo, um jogo pegado, um jogo difícil. Ele olha pro banco e ele tenta ver na figura do treinador um pai, tá ligado? Agora, quando ele olha pro banco e ele vê na figura do treinador um irmão mais novo com uma cara de medo, assim, fala, me socorre. Velho, fudeu, mano. O jogador também, nesse ponto, ele quer confiar no treinador. Por exemplo, era comum a gente ver, na época do Silvinho, o Renato Augusto praticamente dando uma preleção pro Silvinho dentro de campo, mano. O Renato Augusto direto, chegava ali, ficava às vezes aí, parou o jogo por algum momento lá, alguma coisa que tenha acontecido. Renato Augusto encostava no Silvinho, trocava aquela ideia, tipo meio que tentando ajudar o cara de alguma forma. Hoje com o Vitor Pereira, a gente sabe o que vai acontecer. É ele que vai passar a instrução pro jogador e não o contrário. Então nesse ponto aí, a torcida tá bem satisfeita com o trabalho do Vitor Pereira sim. É meio professor Pardal, ele cria esses bagulho de rodízio, que de vez em quando deixa a torcida puta, que nem que ele poupou o time naquele jogo com o Palmeiras, tá ligado?
Não faz sentido.
Aí também não fazia
sentido. Aí questionaram se ele sabia que era clássico, né?
Aí ele ficou putaço e tudo mais, mas irmão...
Aí descobriram o negócio do Covid e aí a galera começou ainda, deu uma...
Então, segurado, mas... Né? Não, porra nenhuma também. Esse bagulho de Covid pra mim foi um puta caô, mano. Caôzão brabo, mano. Ele viu que fez merda, aí tipo tentou atenuar. Porque o Corinthians já começou cagando na véspera daquele clássico, criando aquela campanha do apagão. Ah, é por causa das ameaças que os jogadores sofreram. Primeiro, irmão, eu acho válido você combater a violência. Ponto. Porém, não era o momento. Se quisesse ter feito essa campanha, que fizesse no momento seguinte ao ocorrido, ao fato. É. E não fizeram. Esperaram as vésperas do clássico, que tá todo mundo querendo saber o que vai acontecer, para fechar redes sociais e não municiar a imprensa de informações. Ah, não, mas os jogadores, eles estavam doentes, eles estavam se recuperando, e por isso que eles não começaram o jogo. Irmão, trocou de roupa, sentou no banco. Pode pra jogar. Mim tem condições de jogo. Não, tem condições de jogo. Tanto que entraram no segundo tempo, quando já tava 2-0 pro Palmeiras, e os caras pegaram uma puta subida lá pra ter que virar o jogo. Renato Augusto, William. Ou seja, você desgastou os caras, porque você colocou os caras no segundo tempo, e no jogo seguinte o Corinthians ia pegar o Boca em Itaquera precisando vencer. Ou seja, não faz sentido.
Você não deu prioridade pra nenhum dos jogos.
Começa com força máxima, e se você conseguir já fazer o placar no primeiro tempo, você segura. Tira os caras no segundo.
Ou tá empatado, bota mais dois caras pra segurar ali.
Entendeu? Né? Aí você poupa o time, mas você não deixa o Palmeiras gostar do jogo como deixaram. Tá ligado? O Palmeiras meteu 2-0, fora os ameaços, e aí coloca o Renato Augusto e o William Fotó, resolve minha vida. Foi mais uma cagada mal, dele, mas eu confio no cara.
Ontem foi meio...
Por enquanto. Desci
o pau no cara aqui.
Por enquanto. Tô
esculachando até agora, mas eu confio nele.
Não, mas eu confio.
É aquela frase, com todo respeito, mas sem respeito nenhum depois.
E eu não posso meter o pau no cara, porque eu fiz uma promessa na rádio, mano, que se o Chelsea ganhasse o Mundial, que eu não ia pedir a cabeça de nenhum treinador do Corinthians até o final do ano, independente de quem fosse. Aí então
você
promessa.
Tem que fechar com ele agora.
Tô fechado com o cara, mano. Tô fechado com o cara.
Com todo respeito, tu achou que o Palmeiras... Cara, eu vou confessar aqui, teve um momento que eu torci pro Palmeiras ganhar, mas aí foi um lapso, tá?
Ah, porra, como você torceu? Bateu a cabeça, mano.
Devo ter batido
a cabeça. Pois de vocês, você torceu pro cara, mano.
É, porque assim, eu queria que viesse pro Brasil, tá ligado?
É mesmo? Ah, eu não, cara.
Eu sei, mas depois eu pensei melhor.
Quando eu falei, pô, você queria acabar com a piadinha? Aí ele falou, porra, verdade.
Quando os caras meteram essa pra mim, pô, tu quer acabar com a piada?
Eu só torci pra ser aquela pontinha de sofrimento maior, tá ligado? Tipo, prorrogação, os caras, não, vai dar, vai dar. Aí depois não dá, nos pênaltis tá tudo certo.
Não, eu tinha um motivo a mais.
Mas não ia dar, a gente sabia que não ia dar.
Ah, né? Mano, foi pênalti, mano. Na hora que os caras empataram ali, eu falei, porra, fodeu.
Esse foi o que foi mais quase.
Porque eu gosto de torcer, quando é um jogos assim que eu não tenho nenhum envolvimento emocional... Porque assim, envolvimento emocional só tenho com o Flamengo mesmo. E eu gosto de futebol, então eu vejo jogo pra caralho. Ou eu até assistia mais, mas assim, eu gosto de assistir jogos de futebol. Mas quando eu não tenho nenhum envolvimento emocional com o jogo, eu torço pro time que é mais fraco, tá ligado?
Uhum. Por isso ou, que pra não... pênalti, né?
Pênalti eu não gosto.
Você não gosta de ver? Cara. Que isso? 0x0 e dois times que eu não conheço, eu quero penal, cara.
Bom demais. É que ele tá traumatizado, porque teve a Supercopa lá. Bateram 700 pênaltis lá Atlético, e o Flamengo ramelou no final.
Cara, foi bom, pô.
Não foi não, cara. Foi meio triste. Mas, bom, minha cabeça tava assim, tá ligado? Mas, realmente, quando os caras falaram, pô, vai acabar com a musiquinha... Puta, não pode acabar com a musiquinha. E a musiquinha do Palmeiras ficou ainda mais legal, né? Porque era... Palmeiras não tem mundial.
Nem copinha, nem mundial,
não,
né?
Não tem copinha, não tem
a mundial. A copinha já tinha ido pro saco.
Mas aí agora o bi rebaixado é muito mais humilhante.
Pô, sim, e não tem como tirar, né, cara? Sim. Tem como tirar, entendeu?
Não, e eu tinha um outro argumento que eu também não posso deixar passar, tá ligado? Que eu falo toda vez, falo, o Corinthians é o último sul-americano que conseguiu ir lá e bater na cara do europeu. É verdade. Porque os caras falam, ganha a Libertadores, não precisa ganhar o mundial. Como não? Você ganhar Libertadores, irmão, e não ganhar o Mundial, é igual você pagar a pernoite no motel e ir embora com meia hora. O serviço não tá completo, mas é verdade. O serviço não tá completo, é ou não é? Porque o legal é você carimbar, batendo na cara do time mais forte do mundo. Porque não se compara o orçamento que os caras têm com o orçamento que a gente tem aqui. Você pega lá, por exemplo, qualquer Mundial que você tenha visto, cara, o europeu, por mais que você fale, pô, o brasileiro também era forte, mas o europeu é sempre mais forte. O São Paulo em 92, lá quando bateu no Barcelona, em 93 o Milan... Cara, o São Paulo tinha uma máquina também, era um puta time, mereceu vencer. Mas se você pega do outro lado, mano, olha os caras que tinham o Barcelona, olha os caras que tinham o Milan. Você pega aí o Mundial do Flamengo também contra o Liverpool.
Tanto que os caras estudam justamente esse Barcelona e esse Liverpool, né? Os técnicos pegam referência disso, né? Ah, o Arrigo Sacchi e tal, é ele que é a referência. E ele perdeu justamente pro Tele, por exemplo.
Pois é, cara. Você pega lá o Inter, foi campeão lá, ganhando do Barcelona, que tinha Ronaldinho, mano. Porra, o Corinthians que foi campeão aí contra o Chelsea, os caras, mas é o São Caetano inglês. Mano, o Chelsea, ele tinha tirado o Barcelona na semi dentro do Camp Nou, cara. E ganhou do Bayern na final, mano. Como é que você tira o mérito de um time desse? Não é cagada você conseguir duas façanhas como essa, mano. O Bayern era embaçado, mano. Se o Corinthians pegasse o Bayern, talvez não tivesse nem vencido. Mas, cara, os caras conseguiram amarrar o jogo lá contra o Bayern e ganharam na final, cara.
Por falar em Mundial, você tava lá, né, mano? E aí, como
tava
é que foi
lá, essa experiência? Tava lá, cara. Tava, eu fui... Nossa,
deve ser uma delícia, cara.
Porra, demais, cara. Você é louco. E eu já tinha ido na final da Libertadores contra o Boca também, o primeiro jogo lá que o Corinthians empatou, lá também 1-1, gol do Romarinho. Foi uma sensação, assim, inexplicável. O jogo do Pacaembu também, 2-0, também tava. E aí eu falei, mano, o Mundial também tem que ir, mano, não tem jeito. No primeiro jogo que o Corinthians pegou o Al-Ahly, porra, tava um frio do caralho, o jogo foi em Nagoya, mano. Tava 5 graus ali, mas a sensação térmica era de menos 10, mano. Pô, imagina um frio, mano, frio.
Foi dessa vez que tu foi no Japão.
É.
Tu foi outras vezes no Japão?
Não, eu fui essa vez. A semi foi o primeiro jogo que foi em Nagoya, e aí a final foi com o Chelsea lá em Yokohama. E, cara, porra, tava um frio do caralho e, mano, o jogo difícil, quando eles ganham de 1-0, eu voltei pro hotel, mano. Eu vomitei mais do que aquela mina do Exorcista, cara. Velho, de tão nervoso que eu tava, mano, eu não conseguia comer, velho, tá ligado? Caraca. Porque, mano, eu falei, imagina chegar aqui, mano, perde numa porra de um jogo desse aí, mano. Jogo enroscado, mano. Jogo enroscado.
Aí, tem que ficar pra cobrir terceiro lugar, né?
Não, eu não ia. Mas você cobrir, foi de não. Eu fui de torcedor.
Ah, torcedor. Você foi torcedor. Achei que foi torcedor.
Não, eu não consigo, mano. Esse bagulho eu não consigo, não. Isso é louco, não dá, mano.
Aí... E a zoeira lá no Japão?
Porra, muito louco, mano. Os corintianos lá, mano. Tóquio parecia paulista, mano. Ali, mano, tipo, nos hotéis, ali no centro de Tóquio, mano. Metrô, trem-bala. Foi um bagulho assim absurdo. Tanto que no segundo jogo lá em Yokohama, eu já tava até mais tranquilo. Falei, porra, já passou pelo menos do primeiro, agora é o que vier nosso, mano. Porra, aí o Corinthians jogando bem, tá ligado? Teve umas chances lá que o Cássio também foi muito bem de novo, porque na Libertadores já tinha feito aquela defesa milagre contra o Diego Souza e já tava confiando pra cacete no Cássio, né?
Salve, Cássio.
Cássio é monstro. Aí, porra, naquele jogo contra o Chelsea, mano, na hora que o Guerreiro meteu o gol, mano, porra, eu gritava que nem um louco, mano, minha vista ficou preta, mano. Eu falei, fudeu, mano. Mano, e eu não via nada, eu fiquei assim tipo uns 5 minutos só vendo vulto depois, quando começou a voltar a minha vista. Falei, mano, quer saber? Ó, vou ter um ataque aqui, mano. Eu vou voltar de DHL no plástico bolha. Porque eu falei, mano, vou morrer, mano. A sensação era de morte mesmo. Porque os caras, pô, e aí você tá bem? Eu falei, não tô, mano. Eu falei, não tô vendo nada. Eu só vi a torcida ali, o caralho. Eu tentava olhar pros refletores assim. Falei, pô, deixa eu ver se eu tô vendo alguma coisa. Não via, cara. A vista preta, assim. Aí começou a voltar, comecei a ver vulto. Ficou uns 5 minutos assim. Aí começou a clarear de novo, assim. Comecei já a ver cores, assim. Falei, porra, tá voltando. Aí, porra, ganhou o bagulho. Você é louco, mano. Foi, acho que, a melhor sensação que eu já tive, cara, assim, dentro de um estádio de futebol. Eu já tinha ido no Mundial contra o Vasco em 2000 também. Foi um negócio assim absurdo, mas tá ligado? Tipo, porque a torcida do Corinthians dividiu o Maracanã.
Essa história aí do... Me lembra do que tu tava falando antes da gente começar lá, do cara que tava discutindo contigo sobre a sensação de ter Mundial. Não sei se tu quer falar aqui de novo, mas foi muito engraçado, cara.
Do
que foi?
Da rádio.
Do Domênico.
Ah, do Domênico. Fala, não tem problema não, mano. Ah, que eu falei, mano. Tipo, eu falei, cara, na boa. Falei, é muito mais emocionante, mano, você ver seu time campeão mundial em loco do que ver o parto do teu filho. Mano, o maluco ficou maluco, velho. Você tá louco, você tá louco. Não fala uma merda dessa, falou pra mim no ar. Eu falei, como não, velho? É muito mais emocionante. Você não pode falar porque você não é pai. Eu falei, você não pode falar que você não tem mundial. Velho, o bicho ficou, tipo, 3 dias sem olhar na minha cara, assim, nervosão, tá ligado? E, mano, aí começa o bonde da lacração, né? Pô, você é louco, você é um merda, como é que você fala isso? Mas é verdade, para pra pensar, velho. Por exemplo, um filho, se você quiser, você planeja daqui 9 meses, você tem um. O mundial, se você quiser ganhar daqui 9 meses, você consegue?
Não, é que não, tá, não, mano. É assim.
É que tá. Então, filho, mano, tipo, e aí o cara... Mas é verdade, aí vão falar, ah, não sei o quê. Ou você pode adotar uma criança, enfim, é legal. Não tô dizendo que não é. Mas, irmão, ganhar um mundial, você vendo o bagulho em loco, mano. Lá do outro lado do mundo, mano. E no Japão, que é o mais tradicional, mais clássico, né? Cara, foi um bagulho, assim, absurdamente fantástico. Fantástico. Eu sei que as pessoas ficam putas quando falo isso aí, mano, mas é verdade.
Eu fico chateado de não da final do mundial não ser mais no Japão, cara.
Pode ser que esse ano volte a ser, viu?
Estão
falando que a FIFA tá escolhendo.
Tomara que volte, porque, pô, tradição essa porra, pô. Porra, sempre foi no Japão essa porra.
Tricolor já foi lá e maçou 3, né?
Ah, é o lugar mais legal, né? Tipo, pra ter realmente. É que outros países
começaram a... Pô, e aquela sensação de atravessar o mundo. Porra. É muito foda, né, velho? Pra ganhar... Não,
tinha a Independente, né? A torcida do São Paulo tinha uma faixa, né? Que pra conquistar o mundo é preciso atravessá-lo, né? Tipo, é isso, é a parada do Japão.
Agora contra o Corinthians não levanta mais, né? Vai fazer o quê?
Caralho. Tem que chamar o Marcão aqui
pra me ajudar. As piadas vão acabando, irmão. Por isso que não pode acabar essa do Palmeiras,
velho. Mano, mas... E nem de Itaquera, né?
Qual?
No final do São Paulo não ganha lá, não pode acabar.
Também, é verdade, mano.
Calma. Eu nunca fui em Itaquera, cara. É maneiro. Porra, lá?
É muito louco. Parece um Taj Mahal na Zona Leste, mano.
É? Parece mesmo, mano.
Nervoso.
Não, é legal. É legal.
O bagulho é muito louco, mano.
Não, se o jogo de perto ali...
Já fui 3 vezes, muito
louco. Tá até vendo ali uma entrevista do Tite recente, ele falando, meu, que ele já conseguia reconhecer pelo ouvido, tipo... Que era o mesmo cara que ficava atrás do banco. Então ele já sabia, ah, o fulano tá aqui, ah, o outro tá aqui. Porque, meu, é muito perto, né? Tipo, da onde fica
o torcedor, né, do banco de reservas. Ô, mano, mas assim...
Mas só um detalhe de Itaquera, mano. É, até a galera que pega no meu pé também pra caralho por causa disso aí. É, eu acho que mudou muito o perfil do corintiano que vai pra Itaquera e o corintiano do Pacaembu. Eu acho que o perfil do torcedor de Itaquera, até pelo fato de ser um ingresso mais caro, mudou demais, cara. Hoje em dia o que você vê de torcedor com selfie, fazendo assim, ó, o maluco vai bater falta da meia-lua, o cara assim, ó,
gol, 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 gol.
Ah, se fuder, velho. Tá ligado? No Pacaembu você não via isso, mano. Então, eu gostava muito mais do Pacaembu do que da Arena. Não que eu não goste da Arena Corinthians. Eu acho legal ter uma casa pra chamar de sua, enfim. É um estádio muito bonito, a porra toda. Mas eu acho que mudou demais o perfil, cara. Você pega lá, por exemplo, o Setor Oeste, num jogo aí, teoricamente, grande de Libertadores, o bagulho você sente pau, mano. É.
Porra!
Você sente pau um jogo, não, irmão. É absurdo.
Libertadores não vai mais.
E é um setor, é um setor deficitário, mano. É um setor ali que tá sempre vazio. Aí vão falar, ah, mas o cara que paga lá, ele tá pagando mesmo sem ir.
O fiel torcedor, né?
É, porque aí você pega aquele plano mais caro, se o cara não vai, teoricamente tá contabilizado o ingresso dele. Mas eu quero ver o estádio cheio, irmão.
É.
Eu não quero saber se pagou ou não. Você tá ali, cara, tem que ter um corintiano ali ocupando aquele lugar pra fazer uma pressão em cima do adversário.
Tu vai com frequência?
Eu vou porque agora eu tô cobrindo jogos aí pela Energia 97, então eu tô praticamente em todos os jogos em casa, eu acabo indo.
Maneiro.
Ah, é bacana, né?
E como é que é essa sua situação como repórter de campo, assim, ou comentarista de campo, e com essa emoção com o Corinthians aí?
Ah, é que eu fico na cabine, né? Eu e o narrador, ou então fica a Letícia também, que é uma comentarista lá, corintiana da rádio, também fica com o narrador. Ah, é legal, cara, porque o nosso perfil é justamente esse. A nossa transmissão é voltada pro corintiano mesmo, pro São Paulino, pro Palmeirense, pro Santista. Então é um torcedor falando para um torcedor. O Estádio 97 também é isso. E é isso que fez o programa ganhar uma notoriedade, porque era algo diferente do que já existia. É aquela resenha realmente que coloca, por exemplo, um cara que torce pro time no microfone e um cara que torce pro time no telefone. Então
é
aquela resenha
de bar. É o debate de amigos mesmo, né?
Exato, o programa é essa resenha aí.
É a zoeira também, né? Que é a parte maneira do futebol, né? Poder sacanear um ou outro, né?
Porque, cara, te falar, mano, tá chato pra caralho. A gente que trabalha, às vezes, aí fazendo piada, a gente faz aí, tipo, Eu não sou humorista, as pessoas, às vezes, me apresentam como humorista. Humorista não tem nem capacidade de ser, porque o cara, pra fazer humor, precisa ser bom pra cacete, mano. Eu sou, no máximo, bem-humorado. Então, cara, tem essa situação, cara, que eu acho que muitas vezes as pessoas acabam, tipo, entendendo de forma distorcida. A gente tá falando de futebol, assim, de uma maneira, teoricamente, mais suave, aquele clima mais de zoeira, descontração. E, cara, tem pessoas que não entendem, mano. Tem pessoas que, tipo, levam o bagulho no pé da letra, mano. Os caras, tipo, porra, por que você falou isso do meu time? Porra, mas isso é uma ofensa. Que ofensa, mano? Que ofensa? Ah, o corintiano é gambá. Ah, o São Paulino é Bambi. Ah, o Palmeiras não tem mundial. Mano, tudo isso faz parte do contexto do futebol. Hoje em dia tem um bonde de lacração aí que é chato, mano. Qualquer coisa as pessoas se ofendem com relação a tudo. É claro que em determinados pontos você precisa ter um limite, porque a zoeira e a ofensa é uma linha muito tênue. Mas você precisa ter realmente um bom senso. Agora, as pessoas, elas não podem agir no 8 ou 80. Ou é tudo ou é nada. Você precisa ter um meio termo sempre com relação a tudo na vida. E as pessoas muitas vezes não entendem isso, né, cara?
Ô mano, mas assim, né, eu acompanho o Estádio 97 desde molequinho mesmo, que eu morava em Ribeirão Preto, né, eu ouvia na web rádio e tal, e é um programa que tá tanto tempo no ar, assim, que você acha que é o segredo, assim, é essa zoeira mesmo, assim, esse ambiente livre que você pode zoar um dia e pode ser zoado no outro, assim, que você atribui o sucesso do programa?
Eu acho que é justamente isso, cara, é a espontaneidade. O Estádio 97, ele não tem script, ele não tem pauta, a gente entra, fala o que a gente quer, o ouvinte entra, fala o que ele quer. E a resenha prevalece, a zoeira, a tiração de sarro, enfim. Eu acho que a espontaneidade é o sucesso de tudo, cara. Porque o cara acaba se identificando com isso. O cara não quer ouvir, ainda mais o horário que é o programa, que é o horário de rush aqui em São Paulo, mano, das 5h30 às 8h, pau comendo aí, motoboy chutando retrovisor, motorista de busão te fechando. O cara não quer ouvir aquele maluco com a voz impostada, tá ligado? Tipo, parecendo que tá gravando uma vinheta, mano. Olha, o Corinthians hoje treinou em dois períodos. Fagner continua com o tornozelo inchado e não vai pro jogo. O cara quer ouvir, tipo, a opinião de um torcedor. Por mais que de vez em quando você não tenha uma análise mais profunda a respeito de adiantar linhas, fazer pressão.
Box to box,
essas bostas todas aí.
Mas aí ele já sabe onde encontrar, né?
Exato. O cara vai ver um outro tipo de programa. Mas ali ele quer ouvir a zoeira, quer ouvir o debate, quer ouvir a tiração de sarro. Que nem na semana agora que passou... Meu irmão tinha ganhado uma aposta lá do Ademir Quintino, que é um santista, no clássico do São Paulo e Santos, e a aposta era o cara ter que morder uma linguiça, tá ligado? Tipo, crua no ar, velho. Porra, mano, meu irmão amarrou a ponta da linguiça ali, parecia uma saroba, velho. Parece o quê? Uma saroba, mano. Quer ver? Vou pegar uma foto aqui.
Você não sabe que é uma saroba?
Cara, essa é uma rola.
É. Aí, velho, o maluco teve que morder o bagulho.
Pô, só pelo nome você já deduz, tá ligado?
Ó, essa é uma... Ia ter que dar uma mordida pra arrancar a ponta, mano. Nossa! Teve que arrancar a ponta, mano.
Encostadinha assim no rosto.
Não, e com a vara, velho.
Com esse cuidado todo.
Ele veio com a vara, mano. Não, apareceu na capa do filme lá do Forminha lá.
Ah!
Mas esse tipo de bagulho, mano, os caras querem ver, mano. E quando você mete umas paradas dessa daqui, que você não tá acostumado a ver realmente na mídia, é um bagulho que aguça demais a curiosidade. Mano, você vê, tipo, ao vivo no YouTube, o bagulho, pum, bate lá em cima, mano. Porque a galera quer ver esse tipo de conteúdo, assim, mesmo trash pra caralho, mas é um bagulho que a galera não tá acostumado, tipo, num programa de rádio, a ver as pessoas fazendo. É, num programa de televisão, quando a gente fazia o Fox Rádio lá também, ah, perdia, tinha que se fantasiar de alguma coisa. Porque é um programa esportivo, é mais do que um negócio formal. E
tu já se fudeu em
alguma aposta dessa? Porra, eu só me fodo.
Mulher Maravilha, né?
No SBT, eu apostei alguma coisa lá, não lembro nem o que foi, mas acho que era alguma coisa do Flamengo. Eu falei que o Flamengo acho que ia ser campeão contra o resto lá, sei lá, e o Flamengo não foi. Aí tinha que me fantasiar de Mulher Maravilha, mas pô, na
então
Fox...
Então perdão, né? Cara, desculpa.
Não, tranquilo.
Eu que peço desculpa, Igão. Porque o Galo foi, né?
Ih,
campeão.
Meteu cara. Essa,
Forgado, hein, forgado. O Benedetto aqui, ó.
Contigo, filha da puta.
Não, só falei isso
também, pô. E no Estádio 97, só mais um parênteses, eu acho maneiro, porque, porra, até mesmo quando você e o Ben já faziam, vocês tinham um arranca-rabo entre vocês, né? Tipo, de ideia de futebol, né? Ele pensava uma parada, você outra, assim. Então tem também essa parte de, até mesmo na mesma torcida, você conseguia, tipo, ter discussão, né?
Assim, cara, porque o estádio, o Benji, ele tem um perfil, assim, teoricamente mais centrado. Eu sou aquele cara mais porra louca, mais talibã. Então, muitas vezes, a gente acabava discutindo por algumas situações, assim, mas o que é saudável também, porque o corintiano, ele tem esse perfil. Você tem o corintiano mais comedido, aquele cara que é mais tranquilão, aquele cara que é mais racional, e você tem o corintiano mais doido, mano, que é aquele maluco que, tipo, não, vou pegar hoje o Liverpool, vou bater na cara, tá ligado?
Que é o mano da Vila Maria, né?
Sim, porque se o Corinthians pegar o Real Madrid no final do ano nesse Mundial, arranca a cabeça também.
Mas é assim, isso é o torcedor que eu acredito. Eu também sou assim. Não é? Eu ganho dois jogos no Campeonato Carioca, pra mim é rumo a Tóquio. Não.
Exato.
Ele é assim, ó, ele fala, é, o Flamengo perdeu, o Botafogo, por exemplo. Não, não foi o Botafogo que ganhou. Foi o Flamengo que perdeu.
É diferente, exatamente, pô.
Mas é verdade, pô. Cara. Porque você pega, por exemplo, hoje o Botafogo... Ah, o Textor tá investindo no time, ah, irmão. O Flamengo, ele tem a obrigação de moer o Botafogo onde quer que seja. Onde quer que seja. É muito
positivo. E eu, como flamenguista, se eu não pensar assim, tá quem errado. Vai pensar assim?
Exato. Não, eu concordo. Deus,
exato.
Eu
concordo. E às vezes, quando você tá na mídia, as pessoas, tipo, entendem que você olha, mas você tem que ser imparcial. Não, não preciso ser imparcial. Não. O Estádio 97, irmão, é isso. O programa é de zoeira, é resenha. É você torcendo pro teu time. Aí o cara que às vezes também não tem nem obrigação de saber, às vezes o cara vê um conteúdo desse na internet e fala, olha, você é muito clubista, mano. Os caras não conhecem o programa,
tá certo,
né, mano?
Então,
aí, o cara também não conhece, não tem obrigação.
Os caras chamam a gente aqui às vezes de Flow Mengo Sport Clube.
É mesmo?
Mas é bastante, né? Hã? Mas é bastante, né?
Mas tá errado?
Não, sei.
Caralho, não, qual é? Qual é?
Pô, tem que vir aqui, tem que vir.
Chega aqui.
Fala dele, pô.
Que olha. Isso,
velho. Olha, Snoop Dogg, mano. Aí sim. Valeu.
Ô, porra, eu acho... O torcedor... tem vezes que, assim, quando eu vou falar, eu falo assim, cara, ó, eu, torcedor, quer que se foda. O Flamengo é campeão da porra toda. Agora, o eu que gosta de futebol olha pras coisas de jeito diferente.
Sim.
Mas, assim, cara, se for na hora de torcer, cara... Pô, a gente fez as transmissões aqui do Campeonato Carioca. Algumas. A gente chegou a transmitir o Flamengo e o Fluminense.
Aham. Uhum. Né? Fez.
Cara, eu não conseguia falar porra nenhuma, porque eu ficava vendo o jogo ali
e... Travado.
Falando uns absurdos e acabou, pô. Eu não quero analisar porra nenhuma.
E querendo xingar quem errou e porra.
É isso que eu quero, foda-se. Entendeu?
Lógico.
Porra. E assim, e pra mim, esse é o gostoso do futebol. Que é um momento que você não precisa ser racional, porra. Tá ligado? Se eu tô torcendo, irmão. Eu tô torcendo ali, isso não espere de mim uma filosofia muito sinistra, tá ligado?
É a reação no pênalti. Dos pênaltis do Nené que a gente teve aqui. Não, não nesse sentido, não zoando. Mas igual você gritava, tipo, exatamente o que o torcedor que tá fazendo.
Tá porra. Em casa, né? Tá no estádio, né?
Fazendo a mesma coisa, velho. É esse o sentido da coisa.
É exato, mano.
Ô, mano, e qual que foi a maior loucura que você já fez pelo Corinthians?
Putz, cara. Ah, eu acho que. Caravana, aí eu já fui pra uma pá de vez aí, tipo, uma pá de lugar, já fiz uma pá de bosta. Eu fui pra São Januário uma vez aí, que o bagulho foi cabuloso também. E São Januário é perigoso, né, mano? É. Pra quem não conhece ali, mano, é já sinistro. Tá dentro ali da barreira do Vasco, ali é uma comunidade ali no Rio de Janeiro. É, já teve até incidentes aí de ônibus que se perderam por ali, aquela vez lá, o ônibus do Santos, enfim. É, e tiveram problemas, enfim. E ali eu fui também, tipo, era molecão. Acabei indo também, porra, pedrada pra cacete pra entrar no estádio. É, fui já pro Paraná, fui pra Minas, fui pro Sul. O jogo do Sul na Copa do Brasil contra o Grêmio, cara, é, eu demorei 23 horas pra ir e 22 pra voltar. De tantas vezes que o busão quebrava. Porra, é uma merda, mano. Aí, porra, você passa esses perreios, aí o dia seguinte você precisa trabalhar também. Porra, era moleque, devia ter uns 14 anos quando eu fui pra Campinas a primeira vez. Minha mãe tinha me mandado ir pra farmácia, trombei uns amigos que estavam indo pra Campinas. Pô, vamos, vamos.
Não acredito, cara.
Mano, deixei minha mãe falando, tá ligado? Tipo, que... e ela...
Na época esperando não tinha celular, o remédio e ele
na
foi.
Na época não tinha celular, tá ligado? Eu cheguei em casa, era 9 da noite, mano. Tipo, minha mãe... Pô, filha da puta, onde você tava? Te procurei no hospital, ligando pra uma pá de gente, não sei o quê. Eu falei, puta, foi pro jogo, mãe. E o meu remédio, filha da puta? Eu mandei você na farmácia, foi pro jogo. Mas o jogo acabou que hora? Eu falei, aqui foi em Campinas. Aí, Campinas, filho da puta.
Só vai piorando,
mano. Ele vai contando os detalhes e ela vai explodindo.
Caralho. Não, véio, só um... Eu quebrei um pau lá em Campinas.
O pau quebrou lá em Campinas. Tinha
quantos anos nessa daí?
Puta, cara, devia ter o quê? Uns 14, mano.
Tá maluco? Eu faço uma porra dessa daí, minha mãe acho que ela me mata, cara. É.
Ah, mas minha mãe acho que já tentou, ela me bota, mano. Já
tentou. Ela me colocaria num colégio interno igual ela me ameaçou várias vezes, tá ligado?
E seu irmão fazia essas loucuras também?
Não, meu irmão era mais comedido, mano. Meu irmão começou a frequentar também estádio aí também, de torcida organizada. Mas meu irmão ia assim mais na boa, tá ligado? Tipo, com carro. Porque de carro é mais suave, né? Tipo, você não tem o perreio, tá ligado? Que nem os corintianos que foram pra Argentina ontem de busão. Os caras chegaram no intervalo do jogo e não conseguiram entrar, mano, tá ligado?
Pô, tipo, é foda.
Aí você tem uns perreios desse daí que é foda, porque...
Até quem foi de avião quase não foi, né? Porque o voo atrasou, né? Uma galera ficou aí,
é
né?
Mesmo? É. Tem uns BO desse aí, tá ligado? Tem umas pistas dessa. Então, quando você se arrisca aí pra jogos assim, que você fala, porra, vou fazer uma merda dessa daí, que nem pro Japão. Eu ia de qualquer maneira, tá ligado? E é um rolê mais caro, né, mano? Porque, pô, você tá falando de um pico do outro lado do mundo, mano. E o Japão tinha passado recentemente lá por vazamento nuclear, terremoto, tsunami, a porra toda. E os caras não sabiam que era o Corinthians chegando lá. Né? Vocês vão ver agora o que é foda. E o dólar mais alto, tá ligado? Eu falei, porra, vou ter que ir de qualquer jeito. Ainda bem que depois aí o Benjamin descolou uma parceria lá. A gente foi no Vascão lá, fizemos umas permutas de rede social lá e a gente foi no Vasco.
Ele foi com você
porque senão...
como torcedor?
Benja também foi, mano.
Mas como torcedor também.
Torcedor também.
Caraca, maneiro. Porra.
Ah, porque esse tipo de bagulho, mano, eu não tenho, tá ligado, psicológico pra trabalhar.
É, não, eu entendo.
Uma coisa é você trabalhar e falar, pô, beleza, uma final de campeonato aqui, tipo, um paulista, um brasileiro, você tá ali, mano. Mas, porra, Libertadores, irmão, é um bagulho, tipo, é um degrau acima, tá ligado? É. Mundial é um degrau acima.
Tipo, fala, é uma emoção que você tem que se permitir sentir.
Exato,
né?
Mano. Fala, não conta comigo essa porra, não, mano. Preciso usar os porcos de novo.
Mas, os caras aqui do chat deram uma lembrança que tem uma fita mais foda ainda.
Tu tá lendo chat, cara?
Eu tô dando uma olhada no chat.
Ô, Jean.
Qual, mano? É? É pra cortar? Mas os caras falaram da vez que você foi preso?
Ah,
é
isso mesmo? Já também, já. Algumas, mano.
Algumas? indo torcer pelo Corinthians, é isso?
Então, essa daí deve ser a treta com o São Paulo no Pacaembu. Aquela vez que o Corinthians tomou de 5 do São Paulo, lembra?
Nossa. Não. Não quero lembrar, pô.
Não, pô, São Paulo ganhou do...
Ah, pode crer, do jogo pré-mundial, não foi?
Não, foi isso aí foi 2005, mano.
Ah, aquela que o Passarela caiu.
Foi.
Ah, pode crer.
Foi essa fita aí, o Corinthians tomou 5 de São Paulo no Pacaembu. Mano, a preliminar do jogo, mano...
Pô, eu fico impressionado como vocês têm a memória boa, viado.
Caralho. Porra. Não, mas anotei também. Essa daí eu só lembro que eu fui preso, mano.
Essa eu não sei qual que é também, não.
É, eu tava lá no Alambrado do Pacaembu vendo a preliminar, tá ligado? Tava ali, tipo, vendo a preliminar lá, sub alguma coisa, alguma porra dessa aí. E, mano, os PM passaram lá, cataram um São Paulinho lá no Tobogã, porque naquela época lá ainda tinha torcida dividida nos estádios, o que hoje não tem, acho um absurdo. Acho escroto pra caralho.
É escroto mesmo.
É, mas naquela época ainda tinha, a torcida do São Paulo tava no Tobogã. Aí, mano, os PM cataram São Paulinho lá, sei lá o que o maluco fez, mano. Os caras estavam com uma bola na mão e trazendo o maluco. Tava 3 PM assim e escoltando o maluco. Eles passaram pela laranja, numerada ali. Aí entraram aqui na curvinha ali onde fica Gaviões, tá ligado? No amarelo ali. Aí, mano, na hora que passou o maluco lá, tipo, eu xinguei, falei, ah, é o Bambi do cara, isso aqui. Aí, tipo, um PM sacou o cacetete, mano, ameaçou me dar uma cacetada, mano. Falei, é nada que você vai fazer isso. Falei, você não aguenta não, irmão.
E os caras vindo te defender, não?
Não, tipo, eu tava no Alambrado.
Ah,
não
colado
tava
ali, colado ainda. Ali.
É, tava assistindo o jogo no Alambrado, só virei e falei. Aí o PM ameaçou me dar uma cacetada, mano. Aí eu falei, ah, você não aguenta não, irmão. Aí o maluco falou, é, então tá bom. Aí ele guardou o maluco lá, levou lá pra delegacia. Daqui a pouco eu tô assim, alambrado, vendo o jogo. Aí o maluco bate no meu ombro, assim, pô, burro. Falou, vem cá. Só olhei pra trás e falei, fala. Aí pegou e falou, vem aqui. Eu só virei de frente, assim, falei, pode falar. Tô ouvindo. Aí falou, sabe o que você fez aí? Foi crime? Eu falei, crime? Falei, se essa massa desce aqui, você tá incitando a violência. Eu falei, incitando a violência aonde? Você passou com o cara aqui, eu xinguei o cara e já era. É, você é folgado pra caralho, começou um debate eu com o cara. Aí o maluco me guindou aqui assim, ó. Aí o outro pegou pelo braço, o outro pegou o outro assim. Falei, puta, beleza, né? Vambora. Aí o maluco me enfiou no corró ali no Pacaembu, mano. E tava um puta dia de sol. Vocês já foram presos no Pacaembu? Não,
não, cara. Mano, eu nunca fui preso da maneira geral.
Não, puta, já tive uns BOzinhos, mas...
É, tem uns BOzinhos.
Aí, mano, o maluco me enfiou na salinha assim, mano. É tipo uma portinha estreita embaixo da arquibancada, mano. E é um breu, mano, quando você tem aquele contraste de um dia iluminado, mano, com uma sala escura, mano, você não vê nada. E conforme eu entrei ali, mano, o maluco já deu o primeiro soco assim, mano, pelas costas, de raspão, mano. Ah, velho, eu já consegui me livrar, assim, tipo, do cara que tava segurando meu braço, eu encostei na parede, mano. Aí eu falei, vem. Falei, de frente, velho. Falei, vem. Agora ninguém vai me pegar pelas costas, não. Eu falei, quem vem? Aí o maluco lá veio lá, um comandante lá, e falou, ô, você tá louco, tá chamando um policial pra briga? Eu falei, pô, o cara me agrediu pelas costas, mano. Falei, não tô manifestando nenhum tipo de reação aqui, o cara tá me conduzindo, eu deixei. Falei, chega aqui, o maluco quer esculachar, qual que é? Falei, pode tirar a farda aí. Falei, se tá fardado, pode tirar a farda e vem aí, mano. O maluco, é, pô, você é folgado, não sei o que. Eu falei, folgado nada, tu foi agredido. Falei, eu não demonstrei nenhum tipo aqui de reação, resistência à prisão. Falei, o maluco quer me esculachar? Não vai me esculachar não, irmão. Aí veio lá o advogado da Gaviões lá, pô, tem um associado nosso aí que tá preso aí, não sei o que. Aí eu só ouvi o policial, pegou e falou, o senhor não tá em condições de defender ninguém, porque o cara tá cachaçado aqui. Aí, caralho. Aí o Pão com Ovo, que era um parceiro meu que tava comigo nesse jogo aí, ele tinha chamado pão advogado. Pão com Ovo, aí,
belo apelido, pô.
É, a mina que falou, mano, falou, você acha que você é um Big Mac, mas você não passa no Pão com Ovo. E terminou com o cara, mano. Mano, só louco.
Aí pegou.
Aí pegou. Ele é o Pão com Ovo, como, né? O apelido do cara é Pão com Ovo até hoje, mano. Aí, mano, tipo, ele chamou, nessa vez aí, ele tinha chamado advogado, não deu certo pra me liberar, aí ele foi e ligou pro Benjamin e falou, o Benjamin tava chegando pra Caimbu ainda, falou, pô, Benja, beleza? Aí o Benjamin falou, puta, na hora que eu vi o Pão me ligando, falou, já vem merda, né? Aí falou, oi, Pão, fala. Aí falou,
pão,
porra,
fala aí, Pão.
Você vem pro jogo hoje? Ele falou, tô chegando, tô na Praça Charles Miller, por quê? Ele falou, pô, o mano foi preso. Aí o Benjamin, caralho, o que que foi? Droga, mano. Aí o Pocô, não, mano, foi desacato, velho. Aí falou, puta que pariu, já vou. Aí, tipo, eu tava num corrozinho assim, mano, só corintiano numa salinha assim, mano, e só o São Paulino ali no canto, assim, tá ligado? E os malucos, ó, maluco, você vai sair junto com a gente, você tá fudido. Pô, você vai ter que correr bem, mano. Porque, ó, tem 12 aqui que se for mais rápido que você, você tá fudido, velho. Aí o maluco lá, tipo, só de cabeça baixa, o caralho. E a gente lá na... E eu falando, porra, filha da puta, aí me deu um soco pelas costas, não sei o quê. Tipo, um nervosão, tá ligado? E aí o Benjamin entrou lá, eu vi na hora que ele passou. Ele falou, pô, tem um... O cara falou, não vai soltar ninguém, mano. Não vai soltar ninguém. O Benjamin falou, tá bom. Aí falou, coronel, era o Marinho. O Marinho não tava nem... Era o responsável pelo policiamento. Em boa parte aí, bons anos aqui na cidade de São Paulo, no, nos estádios. Mas nesse jogo ele já não tava mais trabalhando. Ele só tava ali meio que pra dar uma assessoria, sei lá, que ele ia estar fazendo no estádio. Aí o Benjamin falou, pô, o coronel, o mano tá preso aí, foi detido, acho que se desentendeu com o policial e tudo mais. Aí o coronel chegou lá e falou, pô, vou soltar o cara aí, tá na minha responsa. Aí na hora que o coronel veio, ele me tirou, né? Aí eu tava voltando pra arquibancada e falou, não, 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 você é lá. Você vai ficar junto com o Benjamin na numerada. Falei, ah, coronel, é clássico, mano. Ele falou, não, irmão. Ou é lá ou é rua. O que, que você prefere? Você vai sair do estádio. Eu falei, não, não, então eu vou lá. Aí fiquei lá, mano. Mas eu tenho o maior respeito, tá ligado, pela polícia. Mas, porra, mano, o cara me levou, mano. E me agredi pelas costas, mano. Ah. Aí não dá, né, irmão? E o grande detalhe, mano, que depois, acho que foi recente, mano. Deve ter o quê? Uns 3 anos, 2 anos, no máximo. 2, 3 anos. É, esse cara, o São Paulino que foi preso, mano, ele ligou no programa, mano.
E ela tá de sacanagem.
Ligou no programa, mano.
Que isso,
cara. Ele falou, pô, mano, lembra de mim, mano, há 15 anos aí, não sei o quê. Eu falei...
Encontramos
aí, não lembro, mano. Quem é você? Ele pegou e falou, pô, eu sou o São Paulino que foi preso naquele clássico lá que você tinha me xingado lá. E aí eu fui preso lá. Aí eu falei, mas, pô, o que aconteceu com você? Ele falou, não, os caras me soltaram antes dos corintianos lá, mano. Então não pegou nada.
Mas pra vocês que achavam que ele, o Benjamin, não era amigo, agora ele é de verdade, né?
Porra,
não só pra levar pra, cana, não, irmão. Só pra levar pros programas, mas pra mim é tirar da parceiro, cana.
Mano. Não, e é engraçado, cara, porque, mano, a minha relação com o Benja, mano, é mais de amizade mesmo, mas não tem sexo, tá? Tipo, É, mas tipo, mano, é uma parada assim que... Às vezes aí a gente tá no programa, mano, quando precisa fazer alguma coisa, tipo, uma pergunta um pouco mais foda, tá ligado? Tipo, dar uma arrepiada em alguém. Mano, é no olhar, tá ligado? Que tipo, já olha pra mim, olha pra ele, o caralho, tipo, é meio que aquele jogador já, que já tá entrosado há muito tempo. Mano, você dá aquela olhada de rabo de olho, já sabe o que você tem que fazer, mano. Então é um bagulho que meio é telepatia, tá ligado?
É natural mesmo, né? Da convivência, mano, caralho.
Benjamin é parceiro pra caralho, mano. Pra caralho.
Agora eu tenho mais que certeza disso, cara.
Você vê, mano. Tá vendo?
Como é que é a tua relação com os dirigentes lá do Corinthians, cara? Eles gostam de tu? O Willian gosta de tu?
Ah, não, cara. Não. Na minha frente todo mundo, tudo bem, mano? Legal, bacana, não sei o quê, mas... Os caras ficam putos, porque eu dou umas arrepiadas, mano. O Andrés, quando ele foi num dos primeiros Arena SBT, mano... Mano, o bagulho, o bichão batia na mesa assim, eu também bati na mesa, caralho. Falei, irmão, você não vai levantar os panos aqui pra cima, não, mano. É, porque você é folgado, não sei o quê. Dirigente, ele tá acostumado, muitas vezes, a sentar numa mesa e jantar todo mundo. Ainda mais quando você pega uns caras assim, meio talibã, igual o Andrés. É... Os caras têm um perfil, assim, um pouco mais explosivo. Então, isso daí acaba inibindo quem vai fazer pergunta. E tem um monte de repórter, mano, que é aqueles leão de treino, tá ligado? Repórter, comentarista. Só o cara fala pra cacete. Ali. Não, o cara, tipo, fala pra caralho. O cara chega lá no dia lá, os caras, não, então, veja bem, isso aqui. Enfim. E comigo, cara, eu critico quando tem que criticar. Mas, por exemplo, pro cara que é criticado, por mais que no outro dia você possa elogiar, ele sempre vai falar que a crítica pesou mais do que o elogio. É sempre aquela regra da matemática. Mais com menos prevalece o menos. Tá ligado? E dirigente acaba agindo assim. Agora o do Willian. Eu já critiquei também algumas oportunidades, inclusive quando ele era vice do Andrés. É, e eu acho que, por mais que ele não... Ó, porra, morre de amores por mim. Mas não deve ser aquele bagulho assim, também assim, ó, meu brother. Não é. Não é. Eu respeito como eu respeito todo mundo. E eu também não ligo pra que dirigentes aí tenham carinho por mim. Porque aquele negócio, não gosta de mim, ótimo. Quem precisa gostar de mim sou eu, irmão. A obrigação de gostar de mim é minha, não deles. Entendeu? Então, com o jogador é a mesma coisa.
Até porque você, igual você falou, com isso você não fica com o rabo preso com nada, né?
Exato, cara. Porque muitas vezes você tá dentro do meio, você acaba fazendo amizades assim, mas eu evito, por exemplo, o dirigente, jogador, justamente pra não ter aí esse vínculo de quando precisar criticar, você ficar aliviando porque é teu brother, tá ligado? Eu prefiro muito mais aí ter o vínculo com as pessoas que trabalham comigo do que quem trabalha no clube. Ah, por quê? Porque eu tenho o WhatsApp do jogador? Ah, porque o jogador vai me dar uma camisa? Ah, porque o jogador vai me dar um ingresso? Não quero, irmão. Obrigado. Camisa eu compro, ingresso eu compro. Entendeu? O meu relacionamento com o boleiro, mano, é tipo... Aplaudir quando tiver que elogiar uma jogada que o cara tenha feito. Ou criticar quando achar que é pertinente também. Então, nesse tipo de relação aí, eu não tenho proximidade com os caras, não.
E aí, jogador? Você tem alguma relação que já ficou próximo? Já parou depois de jogar? Depois vocês estavam parando, né?
Então, cara...
Tipo Vampeta, por exemplo.
Ah, o Vampeta, assim. Porra, já trombei ele em alguns rolês aí, tá ligado? Tipo, gente boa demais. É, tem os jogadores aí que nem o Sheik, que trabalha comigo agora. O Cicinho também, porra. Os caras, gente boa, parceiro. É que de vez em quando, aqui agora eu tô meio enrolado aí, já tô namorando, casado aí, já tem um tempo aí também. Então já não vou mais pros bagulho aí, pras putaria.
Porra, arrebio.
Mas, velho, tipo, a gente tinha umas parcerias lá na rádio, lá, mano, que a gente conhecia os donos de zona, tá ligado?
E, mano. Mas é zona maneira?
Zona chique, mano. Zona chique,
tipo,
tá ligado?
Tipo, escândalo.
Então, é que antigamente era o Fotô. Inclusive, essa zona aí que eu vou contar a história. Antigamente chamava Café Fotô, mano. Agora é escândalo depois da reforma lá, e os caras mudaram o nome. Aí tava lá,
pá. Eu pertinho do escândalo, cara.
É mesmo? Colava lá?
É na Ipiranga.
Colava lá, mano.
Sei como.
É na Lins
ali. Vazou.
Mas eu morava na Ricardo Jafé, tá ligado? Uhum. Então, eu morava ali bem pertinho, assim, passava na frente do escândalo direto.
Então, mano, e aí a gente tinha umas parcerias lá, mano, porra.
Tinha umas parcerias
no puteiro. Parceria boa.
Mas eu tenho uma ideia, mano. Uma vez a gente fez uma promoção lá no estádio, que era o programa que é uma zona, leva o ouvinte na zona. Levamos o cara pra dar uma salgada, mano. Tipo, mano, da hora. Aí, velho, tava lá na parada, uma vez, mano, a gente chegou lá, mano. E, pô, era amigo do DJ, amigo das minas lá também, pô, trocar ideia com todo mundo. Aí, uma vez, mano, a gente entrou no rolê lá. Aí, mano, eu vi, tipo, manja quando você chega em casa, o gato tá em cima da mesa, tipo, ele desce correndo. Aí eu vi os malucos assim, meio desbaratinando, saindo correndo, assim. Eu falei, eita porra, mano, que bagulho, nem tinha visto de longe, né? Aí, daqui a pouco, vem o assessor do maluco, mano. Eram dois jogadores de São Paulo, mano. Os caras estavam lá. Nossa. Aí o cara pegou e falou, vocês não viram a gente não viu vocês. Aí eu falei, irmão, quem precisa amanhã estar 9 horas no treino correndo são vocês, não sou eu. Falei, amanhã 9 horas eu vou estar dormindo, tio. Não, não, mas veja bem, não sei o que. Eu falei, irmão, fica de boa, mano. Vai meter quem quiser meter aí. Falei, porra, a gente tá aqui pra curtir, mano. Fica de boa aí que a gente não vai arrastar, não. cara, não, não, porque não sei o quê. Aí o cara veio também, tipo, o cara mandou aí um drink aí pra você. Eu falei, não, irmão, valeu, obrigado, não precisa. Falei, pode ficar sossegado que a gente não vai ficar arrastando esses bagulho não. Porque vida particular, irmão, é vida particular.
Eu acho que... O Tino falou sobre isso aqui, né? Ele falou, cara, que ele já via jogadores às vezes na noite, o caralho. Aí o cara, pô, Tino, não fala e tal. Ele falou, cara, é o seguinte, eu não vou falar. Mas... Exato. Se você faltar o treino por conta disso, então eu já tenho uma coisa que eu posso falar, porque aí já é meu trabalho, já, aí já é beleza.
Aí tem a ver, e aí, né?
Igual se fosse, esses caras faltassem o treino, opa, passou mal, não foi, pô, isso é uma coisa, mas não, o cara foi lá e de boa.
Porque o cara também, por mais que seja uma pessoa pública, seja um jogador, mas é um ser humano também. O cara tem o direito de estar num restaurante, numa balada, até na zona também, se quiser, enfim. Mas a parada é a seguinte, o jogador, eu acho que ele tem que ter um filtro. Porque não dá pra gente comparar a profissão jogador de futebol com piloto de avião, com advogado, com mecânico, com professor, com médico, com pedreiro. Porque ninguém torce pra esses caras. Pro jogador, o cara torce.
Ninguém tem uma emoção envolvida.
Exato. Então, a profissão de jogador de futebol é alheia às outras profissões. Por exemplo, o cara perdeu um jogo, uma final de campeonato. É pra estar numa balada?
Não é.
Entendeu? Não vai, irmão.
Bom senso, né, irmão?
Porque o bagulho é o seguinte, a profissão ela tem o ônus e o bônus. O ônus... é você se privar de uma série de coisas, tá ligado? Tipo, inclusive, nesse dia, não tá, por exemplo, numa zoeira. Que nem, por exemplo, o Corinthians e Palmeiras lá, que o Corinthians perdeu agora recentemente, a gente tava lá com um parceiro na rádio lá, e um jogador do Palmeiras ligou pro cara, pegou e falou, se ganhar hoje aí, reserva o camarote aí no carnaval que vão colar, hein? Aí o cara falou, não, firmeza. Ou seja, mas o maluco já te condicionou, se ganhar.
Perfeito.
Porque, mano, se perde, velho, ainda mais um clássico desse,
imagina.
E você vai pra um rolê desse, você vai ouvir merda, mano. Vai ouvir merda. Então o jogador
precisa se policiar. Aí vaza videozinho de WhatsApp ali.
Ou vai pegar um maluco mais esquentado e vai dar bosta.
Você entendeu? Essa que é o BO. E muitas vezes o cara também não tem esse... o cara não tem esse sentimento. Que nem recentemente. Uma pá de maluco do Flamengo, no aniversário de não sei quem do Flamengo
Luiz,
lá.
Eu acho, né?
Exato, mano. E o Vitinho que tava machucado, porra, dançando, pulando a porra toda lá no palco, a porra toda. Mano, isso aí deixa o torcedor revoltado, mano.
Tem um outro caso que você falou que é perfeito. O Isla. Também foi pego na festa com o Vargas. E como é que é a diferença, né? O Vargas saiu de BH pra ir pro Rio, mas o Atlético tinha ganhado o jogo. O Flamengo perdeu o jogo no domingo e o Isla não jogou porque tava gripado e falou que não podia jogar, que tava gripado e tal. E foi pra night com o Vargas. Aí bombou o vídeo, caralho, Isla e Vargas. Pô, Isla, pro Vargas não deu nada, porque, porra, é folga dele, o time dele ganhou, não. O Isla foi afastado, caralho, é exatamente isso. Tem que ter uma noção do que tá fazendo também, né, velho? Uma responsabilidade.
Cara, é o ônus e o bônus. O bônus é o cara ganhar bem, tá ligado? Com 10 anos de carreira, se o cara tiver juízo, ele já faz uma independência financeira. É o cara andar numa puta nave, é o cara ter, tipo, as melhores mulheres. Mas o ônus é realmente ele respeitar também o sentimento do torcedor, mano. Aí vai falar, mas você quer lacrar porque o cara tem o direito de estar num restaurante.
Pô,
tem
não
o direito...
tem não, irmão.
Irmão,
se ganhar, dá uma evitada, o jogo, mano. Se não ganhar, não tem. Não.
Porque, por exemplo, ele tem o direito de estar...
Tem um clássico,
porra. Irmão, aí o torcedor vai lá ver o cara lá. A sensação que a gente tem... Assim, todo mundo sabe disso, mas a sensação que a gente tem é que o cara tá cagando.
Você vai perguntar pro jogador, tá, o jogador tem direito de ficar puto? Ele fala, tem. Ué, então quando você sai, você vai ver ele puto, porra.
Sabe, aí o cara tem que evitar algumas situações constrangedoras que ele pode passar. Por exemplo, tá num restaurante com a esposa. Tem o direito de estar ali? Tem, mas por que não pede comida em casa naquela noite? Tá ligado? Vai jantar depois de 2 dias, mano. Não vai, ninguém vai morrer por ficar
no dia à noite já em casa. Tá de boa, velho. Se jantar já tá de boa. O problema era o dia que acontece a parada, velho.
Então.
A não ser que, claro, você foi o jogador e foi o pivô da merda que aconteceu no jogo, por exemplo. Aí é bom você dar uma segurada. Uma questão de noção, né? Na real, né?
Então, exato. É bom senso, né, cara?
Total.
Né?
Tu já... Mas assim, tu já foi torcer... Já encontrou o Mil Grau também na arquibancada?
Na arquibancada não, mano. Mas eu já trombei ele uma pá de vez aí nos rolês. Ele já participou do programa da rádio lá também.
Ele tava lá ontem, aliás, lá na Argentina.
O Mil Grau tá colando em várias aí, né,
ele, mano? Gosta dessas... Ele foi na Bolívia rosa, também.
Né? E é maneiro... Sim, é muito maneiro ver o Instagram do Mil Grau, assim, quando o Corinthians perde e quando o Corinthians ganha. Assim, é muito discrepante... As publicações.
Não, ele é maluco, mano.
Ele tá maluco. Assim, o Corinthians perde, ele tá putaço, assim, cara de bolado, não sei o quê. Umas fotos preto e branco, não sei o quê. Quando ganha, é outro bagulho, outra vibe.
Parece que é outra pessoa no Instagram, né?
Não, é maluco, mano. Ele é doidão, mano.
E os caras vêm te cobrar, assim, quando o Corinthians perde, ou sei lá, enfim. Acho que você tem uma relação bacana com as outras torcidas, né, mano? Assim, tipo, a galera não vem te aloprando sempre, assim, ou vem e manda um cento e pedala, assim.
Ah, não, cara, eu sou de boa, sou da resenha.
Cento e pedala, cara.
É um jargão que os caras criaram lá no programa lá também. Mano, cento e pedala, tá ligado? É,
tipo, mas por quê?
Sei lá, tipo, era um bagulho de bicicleta lá, tipo, numa época lá, os caras falavam essa porra aí. Mas um...
Deve ter uma história muito, muito constrangedora.
Não, mas pior que não. Falar. Se tivesse, eu falava mesmo. É que os caras criaram alguns jargões aí, tipo chupa Domênico, senta e pedala mano. É, mas eu não lembro exatamente qual foi o contexto, mas não tem nada de constrangedor.
Mas eles
não
falam isso pra te deixar constrangido.
Ou que não, você era tipo sacanear. Era um jargão assim de zoeira, tá ligado? No programa, mas não tinha nada atrelado assim. Alguém acho que falou alguma vez e alguém levou...
É que nem qual é, Matheus, dá uma segurada.
É isso.
Ou, meio que... O hashtag trica sai do chat, né?
Os caras acharam, tipo, alguém falou, aí alguém achei engraçado e pegou, assim. É tipo, ficou.
Sem pedal. Fizeram até musiquinha já, né?
Fizeram uma pá de porra, gente, desses bagulho. Camiseta. Os caras têm as camisetas.
Não, aí é foda.
Mas, tipo, torcida mesmo assim, cara, muitas vezes quando eu trombo, a galera acaba entendendo qual que é o perfil. 99% entende. Mas aí você pega aquela, o 0,1%, que muitas vezes quer aparecer, e aí é aquele cara que te ameaça em rede social. Mas pessoalmente eu nunca tive problema assim com alguém que de fato fala, não gostei do que você falou e vamos sair na mão. Que aí, tipo, é mais difícil, né? Os caras também.
Vai ver um armário desse na sua frente, né, pô?
Não, então, mas é porque a rede social, mesmo que não seja um armário, tá ligado? É, mas o cara ele se sente muito confortável, porque muitas vezes usa o anonimato. O cara quer te ameaçar tendo um perfil fake. Ou mesmo que não seja fake, o cara tá a quilômetros de distância de você.
Nunca vai te encontrar.
Exato. Então aí todo mundo é macho, tá ligado? Mas é uma situação tão ruim, né, cara? Porque, porra, a rede social tem tudo pra ser um negócio legal. Mas, pô, tem aquele 0,01% aí que é aquela escória que muitas vezes aí ofende, muitas vezes aí é racista, muitas vezes aí comete crimes virtuais também, enfim.
Esse bagulho de racismo que, inclusive, aconteceu ontem de novo, né, no jogo.
E ontem variar, né? Também foi punido o Católica, que contra o Flamengo teve, foi punido ontem pela Comebol, também pagar uma multa.
É que na Argentina os caras pegam essa multa e limpam a bunda, velho. Esse que é foda,
assim. Tipo... Ah, essa multa não vai adiantar nada, pô. Com todo o respeito, assim, tinha que fazer uma parada diferente, uma ação diferente.
O que tu acha que precisava fazer? O time perder ponto?
Ah, é o que estão cogitando já, né?
Tem uma parada
estádio vazio.
Implementada na regra da competição, entendeu? Pra aí, tipo, a galera, antes de começar, a galera já saber que funciona assim. Porque, assim, não faz outro sentido. Se o time não perder ponto, a galera não vai parar. Vai só pra pagar? Vai pra andar o time pagar dinheiro, pô. Vai continuar fazendo. Não é uma. Não tem como você tirar uma situação dessa. Lógico que eles podiam fazer campanhas na Argentina, o caralho, mas. Não vai fazer também, porque os times estão me cagando, pô.
E lá é cultural, irmão, porque é sempre lá que acontece a parada.
Não, tá todos ligado? Os jogos do River, do River e Boca com o time brasileiro teve, pô, esse ano. O Fortaleza, o Corinthians.
Então.
Ontem teve vários, não foi? Tipo, teve vários vídeos, vários. E é
cara,
foda.
Eu não vi, mas eu ouvi na rádio hoje lá, os caras ficam imitando macaco, como sempre.
Ficaram imitando, aí teve... Aí o Corinthians faz o gol e os caras começam a xingar, e o caralho. Aí depois, no final, quando os caras fazem o gol, faz de novo o macaco e tal. E eu teve antes de começar o jogo. Caralho. Foi, tipo, só porque o jogo...
Tá com raiva do resultado, né?
Não, tipo, antes de começar o jogo.
Não, e você viu aquele imbecil que fez o ato na Arena Corinthians, mano? O cara foi detido, ele foi conduzido pra delegacia... O consulado argentino pagou a fiança do cara.
E
o advogado alegou que ele tava se coçando, mano.
Isso é demais. Não, tá não, e depois ele postou um story com um macaquinho.
Exato. Então é uma situação que
é deboche, né,
mano? Exato, mano. Então as próprias leis aqui no Brasil, elas também são frágeis com relação a isso, entendeu? Frágil. Tipo, não, porque... Aí vão falar, isso daí é injúria racial, não é racismo. Pra mim tá tudo ali, mano. Você muda a nomenclatura, mas a essência é a mesma. O cara que faz isso aí... Desculpa, ele não agiu ali, tipo, eu quis só fazer uma brincadeira. Não é. É um cara que tá acostumado a agir dessa forma.
Ele quer diminuir por aquilo, exatamente.
Tá então, irmão, se não tiver rigor aí, deixar o cara preso...
Tem que fazer um maluco de exemplo, né?
Exato. Não, tem que fazer, além desses caras, tipo assim, aconteceu repetidas vezes, pô, o time vai ser suspenso daqui a 3 anos.
A reincidência que é foda, fora, né?
Uma parada assim, porque, porra, toda vez é a mesma coisa, velho.
Aí você pega, por exemplo, aqueles corintianos na Bolívia, aquela vez que mataram lá, aquele imbecil que levou um sinalizador marítimo pra jogar no estádio e pegou na cabeça do menino e matou o garoto boliviano. Pegaram lá, acho que uma dúzia de corintianos e falaram, beleza, não é ninguém? Então tá bom, vamos prender uma dúzia aqui. Vão questionar, mas é inconstitucional, não sei o quê. Os caras ficaram 6 meses lá, irmão, comendo pão que o diabo amassou, mano. Beleza, quem que é o cara? Quem que é o cara? Não vão falar? Não sei quem é.
Vai ficar todo mundo
aí. Vai ficar aí, irmão. Então esse cara que fez esse ato também aqui no Brasil, por mais que você fale, não dá pra comparar a situação e a proporção.
Mas você precisa ter... É um crime, né?
É crime, irmão. Se você não prender por 6 meses, que você prenda por 1, velho. E coloca o cara junto com os caras numa cela e fala, imita um macaco aí pros caras. Deixa o cara um meizinho ali.
E não só isso. Na Argentina agora, tem uma parada que eles mudaram tudo de que é o bilhete eletrônico. Então, tipo assim, pra você no estádio, a galera sabe quem tá entrando no estádio deles lá. Então, pra eles acharem as pessoas, é muito fácil. É muito mais fácil. Antes era muito mais difícil, saca? Agora, pela uma parada que eles mudaram, eles conseguem achar quem tem acesso, velho. Então, tipo assim, não é uma parada tão complicada assim no sentido de, pô, o cara tá lá todo jogo, velho.
Mas aí que tá, não precisa nem ter um bilhete eletrônico, porque muitas vezes eu posso te emprestar o meu, você vai no jogo com o meu bilhete.
Mas eu falo, lá já tem isso, por exemplo.
Você tem imagens, cara, que hoje o celular, ele tem uma nitidez muito boa, mano. Pois é. Sabe, tipo, você espalha uma imagem dessa daí, você cata o cara lá, tipo, se tiver vontade, em 2 horas você sabe quem é o cara, mano. Porque hoje, se eu postar um bagulho aqui e viralizar, daqui 10 minutos tá no Japão repercutindo, total, entendeu? Então, cara, se quiser de fato mexer, conseguem, tá ligado? Mas falta boa vontade.
Não, e tipo, como tá, acontece com o Brasil, né? Não acontece com... Tipo, porque a Argentina é o principal foco da Comebol, em presidentes e tal. A diferença é muito gritante nisso, no que vai fazer, sabe? No ato de... Igual, quando acontece ano passado, aconteceu com o Atlético River Plate, o Atlético River e Atlético Boca seguidos, os caras ficaram loucos porque teve erro de arbitragem. Uhum. Porra, com eles acontece todo ano, não acontece nada, velho. Ninguém fala nada, entendeu? Sim. Tipo, o bagulho muito... A proporção é muito diferente, velho.
Exato.
É. Isso é foda. Eu queria que eu te perguntasse sobre a treta do Vitor Pereira e do Roger Guedes, cara. O que você tá achando desse...
Ah, cara...
Esse burburinho aí.
Eu achei que foi um baita de um chilique ridículo por parte do Roger Guedes. Eu sei que muitas vezes o jogador fica puto por não estar jogando na posição aí que ele tá acostumado, que ele mais rende, enfim. E tudo isso acontece, tá ligado? Tipo, o Roger Guedes tava jogando de centroavante quando ele prefere jogar aberto. O Roger Guedes foi substituído no momento que ele tava mal. Isso daí vai mexendo com a cabeça do jogador. O cara fica puto. Fala, porra... Não tô jogando na posição que eu me sinto à vontade. Tô me sacrificando. O cara vai lá e me tira do jogo ainda. Mas ele tem que entender, irmão, que existe um negócio chamado hierarquia. E nessa relação, por mais que o jogador possa ser, ah, é a estrela, ah, ganha bem, ah, ganha mais que o técnico. Mas na proporção hierárquica, ele tá abaixo do cara, mano. Ele responde pro cara. E quando você sai, ele já saiu meio que enfezadinho ali, dando chilique. E depois, no final do jogo, Vitor Pereira cumprimentando ali todos os jogadores. Todo mundo dando a mão, abraçando o cara. Roger Guedes meio que dá a mão assim, tipo, olhando pro outro lado, já indo embora. É louco pra, tipo, meio que até ignorar o cara, tá ligado? Eu acho que ele merecia, assim, tomar uma geladeira pra ficar ligeiro. Tá ligado? Inclusive, ontem tomou, porque poderia ter entrado no final do jogo. E aí colocou o Júnior Moraes ali.
E o Guedes
ali,
tem um histórico, né? Já foi assim no Galo, foi assim no Palmeiras, né?
Quando ele sai do Palmeiras, ele sai brigado, né? Com todo mundo, aquele incidente lá do aniversário, se não me engano. E aí vai pro Atlético. O Atlético, ele começa a dar certo quando ele fica no quarto com o Ricardo Oliveira, o pastor. Que aí ele dá uma endireitada assim e tal. E aí ele começa a jogar bem, bem, bem. Mas depois, quando ele vai sair também, já não é um cara tão...
Ô, mano, e o Corinthians? É a quarta força do futebol nacional?
Você é louco, mano. Você é louco. Hoje, do jeito que o Corinthians tá, irmão...
Segue o líder.
Líder do brasileiro. Líder do seu grupo na Libertadores. Passou pras oitavas de final da Copa do Brasil. Eu acho que hoje tá no mesmo patamar aí. Palmeiras, Corinthians e Galo. E o Flamengo um degrau abaixo.
Vai se fuder.
Flamengo um degrau abaixo.
Aí eu vou ter. Aí eu vou te chamar de novo no final do ano aqui.
Porra, chama ele de clubista.
Vou te doutrinar. Porra.
Aí, Gal.
Não, mas sabe qual que é, mano? O Flamengo. Na época do Jorge Jesus, a gente viu um time ali, mano, homogêneo, tá ligado? Um time que sofria pouco na parte defensiva. Hoje é um time, tudo bem, até líder na Libertadores, aí pegou um grupo mais fraco. Mas o Flamengo, ele não tá conseguindo ainda engrenar e jogar o que ele pode jogar, mano.
É verdade.
O bagulho é o seguinte, mano. O Jorge Jesus era muito mais técnico do que esse maluco aí. E eu não tô falando só com relação, por exemplo, à parte tática. É a comprar a ideia do jogador, mano. Porque o jogador é um bicho chiliquento da porra, mano. O jogador, ele acha que ele é estrela. Oh. Mano, você pega uns pés de rato, mano. Os malucos ruins da porra, mano. Os malucos andam com 30 negros na bota, tá ligado? Tipo, ah, meu staff. Tá. Velho. E os malucos ruins. Não é Cristiano Ronaldo e Messi, não, mano. Tô falando dos caras pereba mesmo. Então, mano, o treinador, mano, ele precisa, além de manjar muito na parte tática ali na beira do gramado, ele precisa ser um bom psicológico, mano.
Tem um
bom
poder gestor, de convencimento, mano. Né,
dos caras. Exato. Cara, ele precisa ser persuasivo. Ele precisa fazer aquele cara... que acha que tem o rei na barriga, correr por ele. E o Paulo Souza não conseguiu isso daí, tá ligado? O Jesus, mano, você pega lá a primeira cena do Jesus, a mais emblemática que bombou na mídia, foi aquela comida de rabo que ele deu no Arão, naquele amistoso com Madureira. Tá mal, Arão, não sei o que, marca, Arão.
E tinha acabado de chegar, né?
E o Arão, velho, virou um dos homens de confiança dele,
mano.
É verdade.
Mano. Não, era o cara que todo mundo
indicava antes dele. O Arão foi transformado,
tá ligado?
Tem o Arão antes do Jesus e depois.
Exato, mano. Então, é uma parada, mano, que...
O Arão fez 3 gols seguidos no Flamengo, foram do Arão, né?
Agora, né, mano? Tá bem, mano. Então, mas o Jesus, mano, ele deu tipo... Imagina, você tomar uma escovada dessa daí, que viraliza, mano. O jogador tinha tudo pra virar contra o cara. E, mano... Cara, era uma relação de pai e filho, tá ligado? Tipo, o Jorge Jesus gostava do Arão pra cacete, o Arão gostava muito do Jorge Jesus também. E o Jorge Jesus, mano, o cara teve mais título que derrota aqui.
É.
tá ligado? Como é que você contesta um cara desse? Não dá. Então, você pega, por exemplo, Paulo Souza. Eu não sei se ele chegou com uma metodologia diferente, se os jogadores já estavam de barriga cheia e não estão mais motivados aí para conseguir correr o que já correram. Porque, mano, o Gabigol não é nem reflexo do jogador que ele foi na mão do Jorge Jesus, tá ligado? O Bruno Henrique pode jogar mais do que tá jogando.
Inclusive mudou a posição, né? Também, ele não é, é. Já não tá jogando mais centralizado, já joga mais
aberto. O Bruno Henrique também, né? É bom jogador, ainda se destaca? Claro que sim. Tá falando de dois jogadores aí que são dos melhores do futebol brasileiro. O Arrascaeta ainda acho que mantém o nível. Mas o Gabigol acho que caiu, o Bruno Henrique caiu.
Quem começou a jogar bem melhor foi o João Gomes, que começou a chamar
atenção. Molecada, né, mano? Você pega
e
aí.
A zaga começou a ter mais problemas, mas também muita então, lesão, né? Muita lesão também, né? Muita lesão.
Mas a zaga tá muito exposta, cara. É. Você vê aí uma série de gols bobos que o Flamengo acaba tomando, tá ligado? E na época do Jesus não tomava. E mesmo que tomasse, marcava cinco lá na frente.
É isso. Essa é a questão também. Eu acho que o poder de recuperação do Jesus, psicológico dos caras, tipo, beleza, a gente tomou um, relaxa, a gente vai fazer três.
É, e o Paulo Souza toda hora.
Eu acho o Flamengo o melhor elenco do Brasil, mano. Ainda acho o melhor elenco do Brasil. Mas hoje não é o melhor futebol do Brasil.
Não é o melhor futebol. Esse é o problema. É o melhor time, mas é o melhor elenco, com certeza, eu acho.
Aí, viu?
Aí, ó. Mas ontem.
E o Pedro, de novo.
Ontem teve abraço no Paulo Souza. Foram lá abraçar o Paulo Souza.
Pô, mas tá certo, né? Depois de toda a confusão, né?
E o Neneca foi vaiado, a galera foi lá abraçar o Neneca no final do jogo.
O Neneca teve uma falha sinistra também, quase que a gente tomou gol, né?
É, porque no último jogo teve também e foi culpa dele, né?
É, a galera foda, tá cornetando que o Paulo Souza bancou, né, o Neneca, né?
Mas é porque não tem goleiro,
Não, beleza, né? Mas assim, mas até sem, com o Santos já tinha uma dúvida, porque acho que na cabeça de 99% dos flamenguistas o Santos é o titular, mas o Paulo não, tô em dúvida.
E o Diego soltou hoje que tava pronto pra jogar, e né, tipo, ah não, tô pronto e tal, e o Paulo falou, não, só questão física você não tá pronto, tipo assim, você tem que treinar melhor e tal, então tá uma... Fichazinha ali, né?
Porque também é essa coisa do cara que tá, né?
É, tipo, encostado e quer voltar, óbvio.
Esse lance do essa, o Paulo tá numa posição muito difícil no Flamengo.
Não, e o Jesus ainda complicou essa posição dele. Brother? Não, tipo assim, porque se ele...
Essa foto que tu me mostrou hoje do Jesus com a camisa do Flamengo, cara.
Não, e não só isso, tipo assim, ele vindo depois do Rogério Ceni e do Renato, beleza. Só que ele veio depois disso e ainda o Jesus só veio e deu aquela... Deu aquela, né?
Que dia esquentada.
Hoje? É dia 18, né?
Hoje é dia 18,
dia 20, volta dois dias pra ele voltar, hein? Mas ele ganhou, se ele tivesse perdido, talvez, ó.
É. Porra. Não, então, mas porra, não... isso é outro bagulho que eu acho bizarro. Flamenguista torcendo contra... O Flamengo pra cair o Paulo e vir o Jorge.
Então, mano, mas o cara tem uma multa alta lá também, né, mano? Acho que é 4 milhões de dólares, mano, pra
mandar
o
cara embora.
É mó BO, mano. O Flamengo não vai pagar isso.
Eu acho que não vão.
É mais fácil, mano, se esse maluco cair e vira o Cuca do que o Jorge Jesus, mano.
Inclusive tem umas conversas esquisitas com o Cuca mesmo, não sei o quê.
É, então.
Eu acho que assim, eu nem acho o Paulo muito ruim, não. Eu acho que ele... Sei lá, ele precisa entender melhor o Flamengo e o sentimento e saber que ele tá no Flamengo, tá ligado? Ele precisa entender o time que ele tá treinando, na verdade. Eu não sei se ele ainda entendeu.
A dimensão disso, né? Eu acho que a maior dificuldade dos treinadores que vêm de fora é entender o tamanho e com quantas... É, assim, qual a pressão que eles estão lidando no Brasil, assim. Porque chega aqui, às vezes, igual o Vovô chegou, pô, ele chegou com tempo, Fortaleza. Por mais que ele podia fracassar no momento, ele chegou com tempo, tanto que tá mal e tá sendo mantido e tão acreditando. Pô, no Flamengo não tem tanto tempo, no Corinthians também não tem tanto tempo.
É, e o assim. Abel Ferreira, por exemplo, chegou e sem torcida, né? Porque sem na época torcida. Da pandemia, então assim, o cara, óbvio, já chegou já campeão, mas nem teve
tempo da chegou corneta, campeão, né? Chegou campeão contestado depois ainda.
Depois, perdeu lá pro Defensa e Justiça, caralho.
É que Flamengo e Corinthians, cara, aí não é zoeira não, mas é embaçado porque é o que move o programa esportivo. É a base do bagulho. Então, por exemplo, se tá ganhando, mil maravilhas. Pô, o cara é Deus, etc e tal. Agora, se tá perdendo, mano...
É rumo a Tóquio, né?
O que vai dar audiência no programa esportivo? É descer a pica nos caras, velho. E aí, tá ligado? O treinador é o comandante do barco, mano. É onde primeiro vai bater, mano. O iceberg vai pegar primeiro nele.
E é o que sempre cai primeiro também, então.
Exato. Então, não tem jeito, mano. É meio que uma fórmula pronta, tá ligado?
Ô, mano, o Igor trouxe aqui no Flow o João Kleber, né? E aí ele mandou a pergunta clássica, né? Tipo, porra, aquelas pegadinhas, teste de fidelidade, era armado ou não? E as tretas lá no Fox Sports Rádio? Puta, era armado mesmo. Ou era, tipo, o pau comia mesmo?
Não, mano, ali o pau torava, mano, direto, mano. Vixe, isso é louco, mano. Ali não tinha massagem. Porque o negócio é o seguinte, mano. Quando você pega, por exemplo, uma pegadinha, muitas vezes ali você tem um ator participando do negócio e é mais fácil para você manipular, teoricamente, não, uma cena. Não, e entra
pessoas depois, foi da merda, já chega a galera, né?
Sim,
da
produção, então, tipo, o cara, tipo, ó, só finge que você vai me bater, sabe? Tipo, não sei o quê, igual o Ivolanda apanhou pra cacete, tá ligado? Mas é um negócio mais fácil para você manipular. Agora, por exemplo, num programa esportivo, os caras, pô, aquela treta combinada, como, mano? Não tinha ninguém ali que tinha feito o Wolf Maia, tá ligado? Ninguém fez teatro, ninguém fez artes cênicas. Então ali é um programa de debate, mano, com vários perfis diferentes e com todo mundo com opinião contundente, tá ligado? Você tem um cara que pode ser mais low profile, mas com opinião contundente. O outro é mais persuasivo. O outro talvez é mais explosivo. E o outro
é só provocativo, né? Só fica
sabe, jogando. Então,
o Benjamin você... só jogava, levantava a bola.
Benjamin já ia cevando ali o bagulho, tá ligado? E as piranhas pulando,
e tá ligado? E do nada você via ele assim.
Rachando o bico.
E a galera lá.
E, velho, pelo fato de ser um programa ali de opinião, tá ligado? Porque o grande problema nesse tipo de programa é que as pessoas elas tentam impor um ponto de vista e não expor um ponto de vista. A gente tá na resenha aqui, pô, eu tenho uma opinião, você tem outra. Beleza, a gente debate aqui, discute. Mas quando você tá num programa que tá todo mundo ali puxando a sardinha pra si próprio e todo mundo quer falar por último, mais cedo ou mais tarde vai dar merda, mano. A gente ficou, ó, eu fiquei na Fox, cara, deu quase 7 anos, cara. 6 anos e 9, 10 meses, enfim, antes de eu ir pro SBT. E cara, o próprio dia a dia é bom porque você passa a ter mais intimidade com as pessoas e ao mesmo tempo é ruim porque rola um desgaste. Ainda mais quando depois a gente foi pro Rio de Janeiro, todo mundo praticamente foi ali sozinho, sem família e tudo mais. E aí eu voltava com frequência para São Paulo, então para mim também não tinha tanta diferença porque final de semana eu tava sempre aqui, mas tinha muita gente que tava lá sozinho. Isso também até um certo ponto pode desgastar a pessoa. Porque o cara não tem essa flexibilidade de estar voltando todo final de semana, porque os caras tinham escala para trabalho, enfim.
Fazer jogo, né?
Sábado e domingo eu falava, mano, vou meter o pé, tô voltando para São Paulo. E os caras abraçaram e voltava mesmo. Mas minha mina também, quando eu não podia voltar, ela ia, passava lá final de semana comigo, ficava mais uma semana lá no Rio. Então eu conseguia flexibilizar bem.
Durou quanto tempo essa fase aí?
3 anos, cara. 3 anos morando no Rio. E foi do caralho, porque, mano, a Barra da Tijuca é demais, né, cara? Quem mora lá adora. E pra gente também foi bom, porque... Quando a Fox decidiu encerrar a atividade aqui em São Paulo e remanejar a gente para o Rio de Janeiro, o prédio ali tinha uma estrutura melhor do que a gente tinha aqui. Então, foi feito um estúdio novo, um estúdio mais espaçoso, as câmeras, enfim, toda a infra que tinha ali para a gente trabalhar era melhor também. Então, num primeiro momento foi impactante, você fala, pô, tem que sair de São Paulo e ir para o Rio, não sei o quê, mas analisando tudo o que aconteceu assim, foi super positivo, cara. Mas não tinha armação, não, cara. O pau torava mesmo.
E a relação ficou boa com o pessoal ou deu tretas assim?
Não, já deu algumas tretas.
Deu, cara. Né?
Deu, porra. Teve treta lá que, tipo, teve que ter reunião no dia seguinte, tá ligado? Teve treta lá que os malucos ficaram sem se falar, tipo, uns 15 dias. Eu lembro uma vez o Facincani, mano, ele ficou, acho que uns... Quase 2 semanas, mano. Ele entrava no estúdio, mano. Não dava nem boa tarde. Ele sentava no lugar dele lá, mano. A gente falava assim, tipo, no ar, mano. Eu olhava pro Pascoal assim no meu lado e falava, Facincani chegou, mano. Ele quieto assim, tipo, mexendo no celular, assim, mano.
Puto.
Mano, puto. Mas acontece, tá ligado? Mano, tem jeito, mano.
E se chama meia horinha na moral, quem que ganha? Tu ou o Facincani? Ali no box.
Ah, não dá pra Facincani, não. Não dá pra ele, não. Mas eu sou da paz, mano. Eu não...
Mas você tem cara de brigar assim com a pessoa aqui. Beleza, daí você já tá de boa.
Sim, cara.
Ou você guarda?
Não, cara, por exemplo...
Tu já foi esse cara de ficar puto e ficar no celular e não quero falar com os filha da puta, não?
Ó, cara, pra falar a verdade, por exemplo, quando eu tava aqui em São Paulo ainda, e aí depois fui pro Rio, passou acho que mais ou menos uma semana, 10 dias, aí veio uma menina lá do camarim lá, já era uma senhora lá, chamava Regina. Era a menina que arrumava nossas roupas, aí a camareira lá da Fox. Ela falou, mano, posso te confessar uma coisa? Eu falei, fala, Regina. Ela falou, meu, eu tô super arrependida. Eu falei, como assim? Eu falei com as meninas aqui, e a gente, quando a gente assistiu o programa de vocês, porque, tipo, era grade sincronizada, quando tava acontecendo nosso programa aqui em São Paulo, não tava rolando nada no Rio. E as meninas da maquiagem estavam lá à disposição, porque depois já tinha programa na sequência, enfim. Ela falou, meu, a gente ficava assistindo o programa. Fala, nossa, esse cara é mó escroto, ele vai vir pra cá, nós estamos fodidos, até comentar esse cara, puta mala, não sei o quê. E falou, meu, você é um amor de pessoa, não sei o quê. Pô. Eu falei, não, imagina, porque as pessoas criam esse estereótipo. Fala, pô, careca, fortão, fala alto, briga com todo mundo, folgado pra caralho. Os caras falam, folgado pra caralho. Mas aí depois, tipo, começa a conviver, as pessoas acabam meio que aceitando, assim, tipo, porque eu sou um cara da zoeira, da resenha. Mas aí você me perguntar, porra, já ficou puto? Já. Em algumas situações você fica, porque você tem discussões assim que são mais ásperas. Você tem discussões assim que passam do ponto. E quando isso acontece, você geralmente resolve assim numa conversa. você fala, pô, beleza, pô, não quis dizer aquilo. É, quando preciso também, em algumas discussões que eu também já passei do ponto, já falo, pô, se eu te ofendi em algum momento ali da discussão, desculpa, não foi a intenção.
Já apazigo na hora.
É claro, porque eu não sou um cara de ficar guardando mágoa assim. Mas você me perguntar, pô, a relação com todo mundo é boa? Não, eu tenho amigos e tenho colegas. Amigos, você é aquele cara que, pô, brother, vem na minha casa, vamos sair pra jantar e o caralho. E tem outros que você tem uma relação ali profissional, tá ligado? É, faz o teu aí que eu faço o meu, entendeu? Tipo, e fica meio que nessa daí.
Entendi.
Mas com boa parte da galera lá, mano, porra, 100%. Pascoal, um irmão que a vida me deu, Benjamin nem se fala. O Flavinho também, porra. Pô,
Flavinho, a gente fez uma corrida dele daqui, ó.
Da Copa Classics, né?
É, da Classics.
Hot Classics.
Hot Classics que ele corre. Ele tava participando.
Pulada dele lá.
É. Velho, imagina, se ele bater aquela porra lá, ele não morre pela pancada, morre de tétano. Aqueles carros enferrujados, tudo fodido que ele tem lá, mano. Ah, mas eu sinto saudade da galera, mano. Facinca aí também. Gente boa.
Eu não quero te atrapalhar.
Imagina.
Que tem que sair fora às 4, né?
Não, de boa.
Então eu vou chamar aqui.
Ficar aqui até 4h15, vai.
Ah, então boa. Beleza.
Tá.
Mas então aí.
Pô, mas então vou aproveitar só. Fala aí, Janzão. Você ia falar alguma parada?
Falar que pra gente já matar esse negócio da pergunta, que daí é a hora que ele precisa sair.
Ah, boa,
beleza.
Demorou.
Beleza,
então vai lá, então. Vai lá.
O Vini Gonzaga mandou: mano, antes de trampar aqui no Flow, eu era do online da Fox Sports. Editar o Fox Sports Rádio era uma diversão. Como é hoje a sua relação com os caras lá? O Fancini, o Flavinho, o Sormani e o Pascoal. Ah.
Então, cara, o Pascoal é um cara que eu ainda mantenho bastante contato, vira e mexe, mando mensagens aí, pô, como é que tá a vida, tudo mais. É, o Flavinho também, ele até abriu um restaurante, uma pousada na Bahia. A última vez que eu falei com ele também, ele tava meio que nessa pegada aí também de fazer alguma coisa aí fora de São Paulo. Não sei se ele já chegou a fazer ou se fez e faliu e já voltou. Vou mandar mensagem pra ele daqui a pouco também. O Facincani também eu perdi um pouco do contato, assim, mas ele é um cara que vira e mexe, ele tá ouvindo o Estádio 97 também, porque ele manda mensagem lá pro palmeirense, lá também pro Bento, pro Domênico, enfim. Mas é um cara, assim, que eu também não tenho nada contra, mas o Sormani é um cara que eu não tenho, assim, mais contato não, cara. Tipo, já discuti algumas vezes feio com ele no programa e ficou uma relação fria, sabe? Tipo, as pessoas falam, mas pô, você voltaria a trabalhar com ele? E voltaria porque, cara, eu preciso pagar a conta, ele também precisa pagar a conta, entendeu? Mas não é uma parada, assim, que pega e fala, pô, você liga pra ele? Não. Te faz falta na vida falar com ele? Também não. Entendeu? Tipo, ficou assim. Mas não tenho nada contra, não torço contra.
Não sou obrigado, mas não tenho uma relação, é só isso.
Sim, e as pessoas muitas vezes confundem essa situação de falar, pô, mas como é que é? Tá torcendo pro cara se lascar? Não, óbvio que não. Porque eu sou da seguinte tese, cara. Eu acho que tudo que você pensar pro outro vai voltar pra você. Tanto o pensamento positivo quanto o negativo. Se você torcer contra alguém, cara, você tá, além de alimentar um sentimento ruim dentro de si próprio, você tá atraindo uma energia negativa também, tá ligado? Então, nesse sentido, cara, eu não torço contra ninguém, absolutamente ninguém na minha vida. Eu quero que todo mundo se dê bem, porque independente da minha relação com ele, eu sei que ele é um cara que também tem família, óbvio. Sabe? Tipo, tem mulher, tem filhos aí pra sustentar. O fato de eu não gostar dele, ou então ele não gostar de mim, é uma questão pessoal, mas, tipo, não posso jamais torcer contra ele ou falar, não, com esse cara não sento na mesa. A menos que ele tenha feito algo muito grave, assim, falar, porra, matou meu pai. Ah. Aí é outra situação. Mas por causa de trampo, tá ligado? Não. Tranquilo, nesse ponto aí, tranquilo. E o Benjamin, que é meu bilisco, né? Tipo, não falar. Mas um abraço pra ele aí também. Porra, ele editava
o Fox Rádio. Salvou da cadeia aqui agora.
Benjamin é parceiro. Mano. Um abraço pro mano aí que editava o nosso programa lá. Já deve ter visto uns quebra-pau. Pergunta pra ele se era de mentira lá. Falta orar, meu irmão.
Mas, ó, só pra ficar na separada do Fox Sports Rádio, como é que era passar o pinguelo na Globo muitas vezes aí? Porque vocês foram líder do horário e, tipo, dominaram o horário da tarde, né? Na resenha esportiva, né?
Então, cara, a gente acabou entrando num nicho, mano, que não tinha audiência que o Fox Esportes Rádio acabou dando, tá ligado? Acabou virando um prime time na hora do almoço, que não era, mano. Isso aí pra Fox foi do caralho, porque a Sport TV nadava de braçada, já tinha aquela audiência.
Na real que é o horário mais difícil, né? Aqui
sim.
É esse começo
segurar da tarde, os
é
cara,
muito né? difícil.
Sim, velho. Era uma merda, porque qual que é o público que tá vindo ali? Aquele cara que se atrasou pro almoço, porque já não é um horário de almoço, teoricamente, tipo, era meio-dia 45 até 3h30.
O adolescente, que tudo de manhã.
Os caras que tá voltando da escola, tá ligado? A molecada. Então, mano, tipo, a audiência que a gente conseguiu trazer pra emissora foi um bagulho assim, tipo, que ninguém, talvez, ali dentro esperava. Talvez o pessoal, pô, nosso objetivo é montar um programa pra bater de frente com a Sport TV. Mas fora o fato de ter batido de frente com a Sport TV lá, com os programas que eles faziam no horário, foi uma audiência, cara, que nem a própria Sport TV conseguia alcançar. Então, tipo, passou a não ser mais concorrente em determinado momento. Tipo, era um bagulho assim absurdo. Tanto que quando, vai, sei lá, no mês, a gente perdia dois programas, quando uma dessa entrou o Neymar ao vivo e o Ronaldo.
Ah, é foda.
Aí os caras tinham reunião, pô, mas perdeu, mas quem que era? O Ronaldo? Não, mas mesmo com o Ronaldo tem ganhado os caras, porque era um bagulho absurdo, tá ligado? E, porra, foi bom pra caralho, porque era um programa de TV a cabo, mano, que parecia TV aberta. Eu andava no Rio, mano, ia lá nos Barra Shopping, no Vogue.
Parecia TV aberta.
Mano, a molecada, velho. Uma vez eu fui até constrangedor.
Não ia mais nos puteiros, não. Ele já tava casado.
Não, né? Não, já tava enrolado, já tava enrolado. Nem ia mesmo.
Mas aí, não, cara, aproveitou.
Mano, uma vez eu tava.
Nunca entrou lá no site lá, barra VIPs, não?
Não, mano. Não, pior que não, mano. Eu queria até ter ido uma vez lá naquele motel lá do Vidigal, lá no VIP lá, mas também não fui, não, com a minha mina lá. Falei, não. Vai ter que sair da baia pra Zona Sul, não vou, não, mano. Mas, pô, uma vez eu tava no. Não lembro se foi no Fashion Mall, cara. Ou se foi, sei lá, naquele da Avenida das Américas lá, sei lá. Mas, velho, veio uns 10 moleque, mano. Tipo, parecia a Xuxa, mano. Me sentia a Xuxa, caralho, mano. Agora eu sei o que a Xuxa tá sentindo. É a molecada, mano, que vem, porra, mano, posso tirar uma foto? Você manda um vídeo pro meu pai, não sei o quê. E a molecada que voltava da escola, mano. Os caras via a gente, mano. O nosso público era os moleque também, mano. Muito louco, mano. Foi da hora demais.
Maneiro. Isso é maneiro mesmo, assim.
Top, mano.
O único momento que eu não gosto que a galera venha falar comigo é quando eu tô comendo, cara.
É mesmo?
É. Não tem um comigo. Momento que tu preferia que eu não viesse falar contigo?
Ó, pra falar a verdade, assim, comendo, nunca tive problema, assim. Só às vezes o pessoal fala, ô, mano, tudo bem? Pô, eu escuto aí vocês, mas pedir pra tirar foto na hora que eu tô comendo, não, cara. Às vezes é porque eu não dou tempo também, já tô assim, parecendo pedreiro, tá ligado?
Quem tá trocando o olhar, né?
É, tipo, parecendo pedreiro, já mandando lá dentro.
Não fala comigo não, assim. Irmão, não fala comigo não.
Não, mas eu nunca tive, assim, esse problema, assim, de, tipo, tá comendo e o cara, ô, posso tirar uma foto, ou gravo um vídeo, não sei o quê, não. O que eu me lembro, assim, não.
Com a boca cheia.
É, aí não. É foda, pô. Não, a boca cheia é foda.
E o mano, tem umas histórias aí que ele curte umas paradas boas aí, tipo, uns queijo raclete, aí umas paradas finas aí.
Ah, mano, mas tem que comer, mas vai comer essas paradas aí, mano? Queijo raclete, mano?
Queijo raclete nem eu.
Porra, não tô te entendendo, cara. Ah.
Porra, é essa, cara? Aqui é Corinthians, porra.
Aqui é Corinthians, mas eu como tudo, mano. Desde o sanduba de mortadela até essas paradas aí, mano. Porque uma vez eu comi essa porra, mano, o bagulho é bom, mano. Pô, eu sou fã de queijo, né, mano? Aí eu comprei. Eu comprei essa parada aí, mano, uma racleteira, mano. O bagulho, tipo, você mete aquele queijo, é tipo, corta na metade assim, fica uma meia lua. Aí aqui em cima a chapa, mano, depois você vira o queijo assim, aí passa a espátula, o bagulho derretido. Bom, porra, bom pra caralho.
Não sei. Nossa. Nem que porra é essa, vou procurar saber. Não, parece bom.
Mano, o bagulho é da hora.
Porra, pega
um. Faz uma casquinha, né?
Vai raspando.
Ó, minha raclete tá na praia. Eu vou trazer ela aí um dia pra vocês. Aí vocês fazem o queijo aí.
Aí, ó.
Faz o queijo ao vivo aí, mano.
Boa. Não, é, não. Vou te chamar aqui de novo no final do Campeonato Brasileiro. Pra ver se tu vai estar com essa cara aí.
Mas o meu foco não é ganhar o brasileiro, porque o brasileiro tem 38 rodadas, mano. O Corinthians ele não tem um elenco tão extenso. Meu foco é ganhar só a Copa do Brasil e a Libertadores. Se ganhar os dois, tá bom.
Só isso.
Aí o brasileiro pode ficar.
Tu não vai ganhar a Libertadores.
Né? Ah, vai.
Não vai.
Vai. O Corinthians tá cagado, mano. O Corinthians tá com sorte de campeão, mano. Vocês viram o gol que o Boca perdeu ontem lá? O Boca perdeu um gol no primeiro tempo e um no segundo, mano, dentro da pequena área.
Não, e o gol que o Corinthians fez, né? Porque aquele chute lá do Queiroz lá, pelo amor de Deus, né?
Tacada de sinuca, irmão.
Deu um peido, mano.
Foi legal, foi a frase do Queiroz antes no podcast que ele foi, você viu? Que ele falou, ele falou assim... Pô, Luqueiroz, como é que vai ser jogar em La Bombonera pela primeira vez? Eu falei, irmão, jogar pra torneio de várzea, que você acha que eu tenho medo de La Bombonera? Isso aqui que é um bagulho louco. Aí eu falei, caralho, isso é Corinthians, porra. E aí foi, meteu o gol, né? Primeiro gol como profissional em La Bombonera.
Mano, e tem uns torneios de VARs aqui que os árbitros apitam armado, mano.
Sério?
É verdade, mano. É. Vocês têm que fazer umas matérias.
Eu já fui num torneio de VARs assim. É isso mesmo. É tenso.
Os caras apitam armado.
Não, é tenso, é tenso. Tem até torneio. Camarote, só que o camarote é tipo umas coisas de estilo diferente por causa da quadra. Só que é isso, irmão. Você ouve uns barulhos aí, você não.
Não, sabe e tem torneio que o apito inicial já é um tiro pro alto, mano. Porque o cara vê que é de verdade, mano. Porque senão os caras falam, essa porra de mentira, irmão. Não é mentira, mano. O cara, tum, já dá o primeiro pro alto. Começou o jogo, mano. É. Vai respeitar o árbitro.
Aqui com a árbitro apitar, tá apitado e valeu, né?
Daquele jeito.
Não, e o árbitro é assim, o árbitro tem que ser amigo de todo mundo ali, dos dois lados, entendeu? Porque aí
se
der merda, o outro defende. Porque se ele ninguém gostar dele, fodeu. Ele não sai dali, velho. Entendi. E essa é a treta.
Entendi. Mano, porra, muito obrigado por vir trocar essa
ideia com a camisa ali, cara.
Tô assinando a nossa camisa aí,
cara. Com o maior prazer, mano. Fala
as suas redes aí também, pessoal.
É, quais são as tuas redes sociais aí?
Ô, então, mano, eu tô aí no Instagram como Maurício Borges Mano. É, no Twitter é Mano97FM, porque no Instagram tinha que mudar o nome, porque senão os caras não iam autenticar a parada. Nossa. As frescuras da porra, né, velho? Isso é louco.
Tipo... Aí teve que botar o nome inteiro?
É, tive que colocar Maurício Borges, mano.
Entendi. Mas tu tá no Twitter também?
É, no Twitter tá como Mano97FM. As pessoas, às vezes, muitas vezes vão lá pra me xingar, pra me lacrar, porque eu falo muita besteira. Mas, velho, não é besteira, né, mano? A gente tem que falar o que a gente pensa, parceiro. Porque hoje em dia, cara, as pessoas que trabalham na mídia muitas vezes têm medo de se posicionar pelo que as pessoas vão falar em redes sociais.
É muito importante. Eu acho que na mídia, hoje em dia, vai se destacar quem tem personalidade mesmo. Então, eu acho que quanto mais personalidade você tiver, maior a sua chance de dar certo.
Exato, mano. Porque o negócio é o seguinte, as pessoas me perguntam, pô, mano, qual que é o segredo do sucesso? Eu falo, pô, sinceramente, não sei. Porque, mano, tem cara que trabalha aí na mídia, mano, que conhece muito mais de futebol que eu, fala muito melhor que eu, é mais bonito que eu. Mas, velho, televisão você não precisa ser bom, você precisa ser carismático, mano. É. Você precisa dar aquelas porradas contundentes de vez em quando aí. E talvez aí ser sincero, mano. Porque se você tiver, talvez, uma fórmula de sucesso, mano, eu acho que ninguém tem. Se você tivesse uma fórmula de sucesso pra passar, por exemplo, pô, o que você fez pra chegar onde vocês chegaram aqui? Pô, você escrevia um livro e ficava rico, mano. Pra todo mundo fazer o que vocês fazem. Então, às vezes, aí é na própria personalidade que você tem, acaba meio que casando com o estilo que a galera acaba gostando. Porra, cara, quando eu fui pra Rússia em 2018, a Fox não conseguiu levar todo mundo. E, porra, tá dentro do bonde, mano, que foi pro rolê, pô, sendo que tinha cara lá que tem mais anos de jornalismo do que eu tenho de idade, mano. E o cara não conseguiu ir de cara, tá ligado? É um bagulho assim que me fala, porra, mano, você fala, mas você fazia parte do programa ali, que era líder de audiência, mas eles poderiam também ter podado parte do elenco, levar três, sabe? Tipo, ó, três ficam no Brasil, três vão. Levaram todo mundo, mano. Sabe? Tipo, todos os lugares que eu vou, aí graças a Deus eu faço amizades aí também, as pessoas gostam de mim, que nem na Fox já teve os Biola na época do Palmeiras lá também, que foi foda. Eu falei, puta, agora os caras vão me mandar embora com um ano de emissora. Mas não me mandaram também justamente talvez até pela relação que eu tinha com todo mundo. O pessoal do online falou, pô, você não tem noção do engajamento que você tem com o público jovem. A galera mais jovem te adora. Quando rolou a fusão da Fox com a ESPN, o pessoal da ESPN me falou a mesma coisa. Falou, pô, a gente tem um interesse muito grande em você permanecer na empresa aqui, porque, meu, você tem aí uma pegada do público jovem que a gente quer trazer aqui pra dentro da ESPN que a gente não tem. A gente tem aqui a credibilidade, a gente tem a marca, mas a gente precisa trazer uma galera mais jovem pra consumir nosso produto também. E, pô, você é um cara ideal pra isso, mas, pô, aí pintou a proposta da SBT acabou não rolando de ficar, mas, pô, sou grato pra caralho por todos os lugares por onde eu passei. Foi sempre um bagulho muito legal e, mano, acho que tá dando certo. Porque opinião, mano, você tem que dar. É claro que você não pode ser babaca, tá ligado? Você não pode ofender as pessoas de graça, a menos que a pessoa mereça. Mas, cara, tem que falar, cara, porque...
Mas se mereceu já não é de graça.
Exato, exato, porque as pessoas muitas vezes ali... cometem algumas atitudes que também estão sujeitas até a você ofendê-las, porque tem imbecil de rodo no mundo.
Ah, sim.
Né? Então aí você também tem que falar, mas eu evito ao máximo, cara, esse negócio aí, conversa com advogados, inúmeras, cara. Eu acho que eu já fiquei mais tempo em sala de advogado do que no ar, pra falar a verdade. Caralho. Ah, quando eu era moleque, eu falava muita merda, cara. Hoje em dia a gente já vai amadurecendo, então a gente vai criando uma casca, né? A gente vai criando uma parada diferente. Tá certo. E a gente vai melhorando nesse quesito aí também.
Eu queria fazer um molde só pra acabar, que eu ia te perguntar como é que foi a sua migração pra TV. Você foi criado no rádio com 18 anos, como é que foi quando você mudou pra TV? Você sentiu uma diferença tipo de linguagem, de como falar, de como agir diferente, ou pra você foi de boa, tanto em TV aberta como fechada?
Eu acho que não, cara. Eu acho que o meu maior desafio era justamente acertar o corte de câmeras, tá ligado? Tipo, ó, câmera aqui, câmera ali, enfim. Isso você acaba pegando no primeiro mês, porque no restante ali é tudo mais tranquilo. Não tem muito esse problema, né? Eu acho que a pessoa que sai da TV e vai pro rádio sofre muito mais do que o cara que sai do rádio e vai pra TV. O rádio te dá um dinamismo muito grande, cara. Eu acho que muitas vezes as pessoas que trabalham em rádio, elas pecam demais na TV porque elas tentam se alongar demais, porque o rádio não tem imagem. TV tem. Então você não precisa descrever com exatidão tudo que está acontecendo. Olha, hoje o céu está claro, mas existe uma possibilidade de chuva, o gramado está ruim. Porque a imagem está mostrando que o céu está nublado, que o gramado está irregular. Então você tendo talvez essa autocrítica para você ser mais breve nos comentários, porque TV você não tem tanto tempo quanto rádio, o resto é só meio que se acertar com relação ao posicionamento de câmera, que você vê uma luzinha vermelha ligada, você sabe que está ali. Então nesse ponto aí foi tranquilo também.
E já conheceu o Silvio, não?
Não, ainda não, mano. Eu quero conhecê-lo, porque esse é um dos sonhos que eu tenho, cara. Conhecer o Silvio Santos. O cara deve ser firmeza demais. Mas o horário que eu vou, mano, o Silvio deve estar dormindo, né? Tipo, aquele pijamão, né, mano? O cara deve estar deitado lá, relaxando, né? Aquela cama de colchão d'água, atrás de pluma de ganso.
Lençol,
né?
De sedas, caralho.
Né? 8.000 fios egípcios, né?
Obrigado, cara.
Mano, porra, cara, aí. Eu que agradeço aí a resenha. Prazer, demais, aí, satisfação total. Participar aqui com vocês.
Valeu,
cara. E agora tem estágio 97. Já, daqui a pouco, 5h30 da tarde. Vou estar ancorando o estádio 97 e hoje o pau vai torar lá também, mano. É. Porque eu na mesa, velho, os caras não têm noção do perigo também. Puta
que pariu. Então, ó, vocês que assistiram aqui, ó, obrigado pela moral. Não esquece de acompanhar o mano aí em todas as redes sociais, tá tudo aqui na descrição, tá bom? E a gente se vê amanhã.
Amanhã tem várzea.
Amanhã tem várzea, tá bom? Obrigado pela moral, um beijo pra vocês. Boa tarde. Tchau. Tchau.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.